Está na hora. Na hora de ouvir Ring Bell Cast.
Zazuti Drugs, e eu me senti roubado.
Azevedo, e existe uma série de livros chamada As Crônicas de Gelo e Fogo. Elas dariam uma série irada. Eu queria saber quando vai começar as gravações.
E por último, mas não menos importante...
Fala, galera. Eu sou o Nicolas e o que você fala para a morte?
Ficou uma merda, o final. Isso que você fala para a morte, isso ficou uma merda.
Não. Calma. Não é disso que eu tô falando.
É hoje, não.
Not today.
Exato.
Então, eu só tô exalando meu ódio, amigos. Fala pra morte.
Eu estou me segurando pra fazer a entradinha. Então, Drugs, bem-vindos. Nós iremos falar sobre o final de merda, essa última temporada de merda de Game of Thrones. E nossas considerações finais, basicamente. E é isso. Vamos começar. Fale, Augusto.
Então, começando, eu acho que não. Não é assim, tipo, da rede no final. Porque foi um spoiler. Foi avisado que o final seria agridoce. Pela própria HBO foi avisado que o final, ó, vai ser agridoce. Não vai agradar uma gama de pessoas. Não é pra ser um final que as pessoas vão gostar. Logo, eu acho desnecessário todo esse rage, já que foi avisado, entendeu?
Uhum.
Não tinha parada de... Caralho, vai ser foda, cria expectativa. Não, foi avisado. Vai ser ruim. Uhum. E é isso que a gente quer mesmo.
Então, eu vou falar o seguinte. A minha questão é... Os desfechos podiam ser iguais. Podia ser igual... Inclusive, spoiler pra você que não viu, mas foda-se, você já viu essa aqui porque tu quer. Mas, spoiler. Cara, podia ter o Jon indo pra muralha, que foi confirmado pela mulher, por um dos membros do casal.
Não dá spoiler do livro, porque eu não quero saber.
Tá bom. A parada do Jon ir pro norte, virar lá, a Daenerys morrer, tudo aquilo ali podia acontecer. Só que problema foi a conjuntura que aconteceu, foi como aquilo foi desenvolvido.
Exatamente. Os fatos que aconteceram são bons, são legais, entendeu? Dava pra ter uma trama muito boa em volta, um clímax absurdo, porém, como chegou neles que pecou um pouco.
Na verdade, o que eu acho é o seguinte... Se a série tivesse mais temporadas com mais episódios, o final ia ser satisfatório, a galera ia curtir. Como teve uma temporada só de 6 episódios, que não deu tempo pra desenvolver nada, ficou tudo meio jogado, todo mundo tá dando rage. Se tivesse mais episódios, ficaria melhor. Tanto que vai ter dois livros, cada livro vai ter 3 mil páginas, daí se o final for o mesmo, tá tudo bem, porque vai ter construção, vai ter tudo explicado o que aconteceu. Uhum. Não vai ser de qualquer jeito, igual foi na série.
É, inclusive eu ouvi a defesa da série pelo nosso amigo Tucano, e eu entendi os pontos que fizeram ele gostar, discordo de grande parte deles, mas cara, vamos começar com a minha maior decepção, que é o Jaime Lannister, um dos meus personagens favoritos, que desde o segundo livro, o terceiro, que ele estava preso, que a gente foi ver o ponto de vista dele, cara, desde aquela época, pô, eu tava gostando, entendendo o cara, fazendo... Ou seja, há um tempão que eu lendo o livro e vendo a série, eu tava começando a sentir afeição por ele, torcer por ele, e, pô, ele voltar a ser cachorrinho da Cersei, eu achei imbecilidade, cara. Tipo, eu achei muito imbecil. Puta que pariu. Fala sério.
Principalmente quando ela faz exatamente o que o Rei Louco disse que ia fazer. E foi um motivo que ele matou o Rei Louco, né? Ela faz isso.
Exato.
Tipo, ela queima a cidade inteira, milhares de pessoas inocentes. Uhum. E ele não faz nada.
Ele manda um. Eu nunca me importei com essa galera. E ele matou o Rei Louco porque ele se importava com essa galera. Ou seja, é uma tradição do personagem.
É que, pessoal, se você não. Talvez você não tenha entendido o Jaime, ele é um cavaleiro. Que ele quer a honra, quer ser o cavaleiro, cumprir o dever, tanto que ele faz o juramento lá. Mas, ao mesmo tempo, ele tá dividido com a família dele, com a relação que ele tem com a família, com a Cersei, com o Tywin, com o dever de ser um Lannister. E no final dos livros, ele começa a levar mais o lado de eu tenho que ser um cavaleiro honrado. Até na série mostrou isso, tanto que ele falou, eu prometi que eu ia pra Winterfell, eu vou pra Winterfell. Ele matou o rei e ele jogou o nome dele na lama, na merda, porque ele tava se importando com a cidade, porque era o certo a se fazer, porque era o julgamento que ele fez. Quando a Cersei, já na temporada passada, explodiu a porra toda, era pra ele, se construir do personagem, como seria se o Martin provavelmente teria feito,
meter uma espada nas costas dela, no mínimo, né?
Outra espada, mas continuando. Entendeu, cara? E ele, aí foi, sério, porque do jeito que ficou, ele podia ter morrido naquele episódio que a Daenerys veio com o dragão, com o exército dos Lannister. Ele podia ter morrido ali, seria satisfatório.
No que ele começa a correr na...
Com a lança.
Pra matar o dragão, pra tentar matar ela, que o Bronn salva ele. Ele podia ter morrido ali. Ele podia ter morrido
porque ali. Porque ali ia ser fiel ao que o Jaime
ia mostrar. Seria escroto. Seria ruim. Que a galera ia ficar puta, tipo, não, ele merecia coisa melhor e tal. Mas seria foda. Porque seria Game of Thrones como foi antigamente. Tipo, primeira, segunda temporada, por assim dizer.
Seria a morte do Ned Stark, pô. Uma morte.
Uma parada bem... que você não espera e ela simplesmente acontece porque é pra acontecer. O mundo é caótico. Exato. E é isso aí, aceitem, pronto.
E faria sentido com o personagem dele, porque o Jaime, quando ele matou o cara, uma das paradas que mais traumatizou ele é o Burn Them All, queime todos. E vê a Daenerys queimando tudo, ele fala, foda-se, eu já joguei minha honra pra merda, eu vou dar uma, eu tenho uma chance de jogar e arremessar essa lança nela. Tanto que eu achei interessante nessa cena, voltando pra sétima temporada, que ele não joga a lança porque o braço dele, porque ele não tá com o braço bom, né, porque ele perdeu. Ou seja, ele vai, cara, que merda, vou ter que enfiar na mulher. Achei, tipo, fizeram aquilo com ele que eu achei ridículo. Mas, voltando pra essa temporada...
Eu acho que a série perdeu uma grande oportunidade de ter matado o Jaime nesse momento, porque seria até meio poético, porque ele matou o Aerys, porque justamente ele queria botar fogo em tudo, e ele vê a menina botando fogo em tudo de novo, assim, caralho, esses Targaryen, quando os caras vêm... É só maluquice, os caras querem queimar todo mundo. Eu vou ter que matar essa mulher mesmo que eu morra. Daí vai lá e morre, tá ligado?
Seria já um ponto. Exato. que eu mudaria na série, né? Ele morrendo ali. E quem sabe até, talvez não matando a Daenerys, ou muito menos o dragão dela, o Drogon, na hora. Mas, tipo, fazendo um estrago, sabe? Deixando ela gravemente ferida. Sabe qual é?
Acertar a lança. Sei lá, isso. Acertar a lança da perna.
Acertar a lança, isso. Deixar ela muito avariada, sabe? Tipo, ia ser muito bom, cara.
É. Outra parada que a gente vou falar aqui, os dois primeiros episódios dessa temporada foi o quê? Ele se preparando pro inverno, parada assim.
Foram bons.
Cara,
foram bons, hein?
Foram bons episódios. Eles tiveram um pouco da pegada do Game of Thrones, que a pegada antiga de diálogo, os caras tendo que debater como vai rolar as paradas, por aí vai. E no final, quando chega no episódio lá, que os caras estão lá bebendo, o Tyrion, o Jaime, todo mundo.
O episódio da lareira. Da Brienne, da Brienne, mano, né?
O episódio da Brienne, cara, aquilo ali foi tão legal, porque mostrou o seguinte, tudo aquilo que passou, de morreu isso, aquilo, nesse contexto aqui, não importa mais, o que importa é sobreviver. E os caras estão sentando na lareira, um que tava, se a gente for parar pra pensar, a Brienne se capturou o Jaime,
uhum.
O que servia pra da família capturou o Tyrion, que entrou em guerra com o exército dos Davos, que o fogo vivo matou o filho do Davos, se você lembrar na série. No
e quem organizou assim. Isso foi o Tyrion.
Exato, mas eles estão lá e falando, cara, é isso, ou a gente morre. Ou seja, pra mim aquilo foi tão, tão legal pra eles cagarem o terceiro episódio. Sério, aquilo ali foi...
O terceiro episódio foi muito ruim também, cara. Partes legais que eu tenho que defender, envolvendo a área, tipo... Partes legais. Não tô falando do desfecho final, não tô falando da última cena lá, que todo mundo gritou. Tô falando de pequenos detalhes envolvendo a área que eu achei incrível, cara. Sério.
Falha.
Tipo... Dizer aqui que eu assisti a última temporada, todos os episódios teve alguns momentos, tanto o último, eu gostei, mas de todo episódio, quando eu terminava, eu mandava mensagem pros meus amigos, falando assim, eu não tenho certeza se eu gostei.
Tinha isso.
E o 2 foi assim. Daí pro 3 pra frente, o 3 foi horrível, o 3 foi uma desgraça, o 3 foi quando eu falei, Game of Thrones virou pra mim o episódio 1 de Star Wars, eu sei que ele tá lá, mas na verdade essa série não existe.
Cara, tipo, o episódio 1 e 2 da última temporada, eles deram um alívio, tipo, caramba, isso aqui tá bom, sabe, tá legal. Aí, do 3 em diante, voltou o que aconteceu na sétima temporada, virou fanfic.
Exato. Se você for lembrar, parar pra pensar o seguinte, o Rei da Noite, ele tá sendo prometido desde que fizeram a porra daquela muralha.
7 temporadas e 2 episódios.
Não, antes da série começar, desde que um filho da puta fez a porra da muralha, tem alguém falando.
7 temporadas e 2 episódios, cara.
Exato. Estão falando, tem um merda que tá lá que vai matar todo mundo. E chega naquele episódio, a longa noite, se só um episódio. E ser daquele jeito, cara. Sério, foi muito triste. Mas eu vou defender um ponto, que foi o Tion. A morte do Tion, pra mim, foi legal. Pelo menos isso.
Merda.
Pô, você achou a morte do Tion ruim?
Já sabia, você já sabia que ele ia morrer quando ele falou assim, Bran, eu vou ficar com você. Você já morreu, né? Esse aí...
É, uma coisa legal que eu acharia muito boa seria até ele ter matado o Rei da Noite, cara. Morrendo junto também, mas ele ter matado... Que aí, tipo, tu para pra pensar no que aconteceu com ele. Tipo, mano... Tudo bem de um tempo pra cá, quando você começa a falar pro Reigns e Bolton há muito tempo atrás, tipo, cara, para, já deu. A gente já perdoou o que ele fez. Tá demais. Só que aí, se ele terminasse matando o Rei da Noite, tipo, mano, é ruim. Porque ninguém ia gostar. Tipo, caramba, o Tion? Sim, o Tion! Por quê? Porque é Game of Thrones, ninguém esperaria isso, tá ligado?
E ele tava com uma lança de Dragon Glass, então ele podia.
É, tava todo mundo muito bem armado pra isso, mas, enfim, são outros 500.
É, mas outra parada que pra mim foi o problema desse episódio foi o seguinte. Quando a Melisandre chegar e acender o fogo lá da lança dos Dothraki, eu achei foda. Mas foi quando legal. Todo mundo morreu... Não, aquela cena que os caras indo e todas as lanças apagando, as espadas apagando, pra mim aquilo foi foda pra caralho. O problema foi o quê? Foi os esqueci o nome deles.
Imaculados.
É, os Imaculados, eles ficarem pra fora do castelo, em vez de fazerem um cerco no castelo. Seria muito mais inteligente fazer isso.
Eles pegaram corno. Todas as táticas de guerra que eles tinham e jogaram fora.
É. Mas, na verdade, a gente não pode... Não dá pra cobrar muita coerência em questão de guerra na série, porque só tem estrategista de merda. E principalmente quando eles são liderados pelo Jon Snow, como
cara,
o
Azaghal sempre aponta. Tipo...
Não, o Jon Snow é o pior estrategista do mundo.
Sim, então, eu concordo. Cara, ele
o
não
Tyrion,
pensa...
só vou dizer uma coisa. O Tyrion, com menos de 1000 homens, conseguiu liderar, conseguiu manter a Red Keep dos Stannis com 40 mil, com 40 mil caras. O Tyrion era um bom estrategista naquela merda.
Por muito mais incompetência do Stannis do que mérito dele, pô.
Não, o mérito dele do Fogo Vivo, a porra toda lá, pô, no final das contas, ele é um estrategista razoável. Ele não ter nenhum dedo lá foi ridículo. Porque sim, ele é a mão da rainha e tem um histórico bom. Ele tem um histórico de batalhas boas. Que, se você for lembrar, a primeira temporada foi, teoricamente, porque ele apagou, mérito dele. E essa aí também. Então, pô, ele tem 2 batalhas de 2 que ele ganhou.
Cara,
então, pô.
Tem o Bran, velho. Ele já viu todas as guerras de Westeros, cara. É
o Bran
só o que as outras fizeram pra ganhar, sabe? Como o irmão dele, o Robb, ganhou tantas batalhas, tá ligado?
Uhum. Era cara, até isso. O Jaime, se você lembrar, na sétima temporada, lembra que ele falou, eu aprendi com meus erros. Ele aprendeu com porque ele fez os Imaculados
tá
pra um e ele foi pro outro que tava desprotegido. Ou seja, o Jaime também
exatamente.
Se buscou um estrategista tinha capaz.
Tinha gente competente lá.
O Bran, eles não podem usar o potencial do personagem por completo, porque senão ele desvalorizaria tudo, porque o bicho é onisciente, onipotente. Ele é um personagem muito poderoso. Porque na série, os caras que não souberam lidar com ele em nenhum momento. Tanto que ele era onipresente, onipotente, os caras, ele via tudo, o passado, presente e futuro, mas
ele viu o que ele queria.
O Jon Snow, ser Targaryen, ele não viu. Então, assim, ele é um personagem
depois,
poderoso
ele
que não pode. Ele é tipo a Capitã Marvel, sabe? Ele é muito poderoso, então ele não pode ser explorado por completo.
Ele,
tem que
ele
ser
é tipo
merda.
A Capitã Marvel, parabéns.
É isso aí.
Cara, mas o que pra mim podia. Porque o Bran. Se no final da série mostrou, deu um leve easter egg de, pô, eu acho que eu consigo achar o cara, eu vou largar naquela porra daquele dragão. O que eu pensei? Eu tava pensando, pra tornar essa batalha favorável pra galera viva, seria o quê? Ele largar no dragão de gelo lá.
Não,
não
mas
aconteceu.
aí dá conflito. Aí eu acho que ele não conseguiria, não.
Não consigo.
Porque a magia do Rei da Noite, eu acho que ia dar conflito, tipo, nem querendo muito ele conseguiria. Tipo, ele podia fazer muita coisa. Sabe, ele podia ter feito muita coisa, mas ele não fez nenhuma delas.
É. Outra parada
das,
foi...
Uma das teorias mais antigas dos fãs dos livros é as três cabeças do dragão, que é o Jon Targaryen e o Tyrion também.
Exatamente.
E que o Bran targaria um dragão. Essa é uma teoria que a gente, todo mundo esperava que ele wargasse um dragão, porque ele é um warg poderosíssimo, ele é o mais poderoso dos wargs, né?
Porque é só a gente lembrar o seguinte.
Se o Jon não treinar, ele é o mais poderoso. Porque se o Jon dá uma treinada lá no poder de warg, corre o risco do Jon ter mais poder de warg do que o do próprio Bran.
É, porque se você lembrar, ele é Targaryen.
Ele é uma merda, então... jamais.
Jamais.
Olha, o Jon da série. Inclusive, vamos falar do fato do Jon descobrir que é Targaryen, o caralho, isso não dá nada. Ele virar um capacho da Daenerys.
Não serve pra nada.
Cara, pra mim aquilo ali foi patético.
O Jon Snow ser um Targaryen, ele é uma justificativa de merda o Drogon não derreter ele depois que ele mata a Daenerys.
Mas só por isso também não...
Não, mas era na cabeça dos produtores da série.
Exatamente. Que no, em questão não de faz sentido nenhum. Ser Targaryen não te protege, tipo, 100% do fogo, por assim dizer. Você é resistente, ok, você é mais resistente, mas você pega fogo ainda, sabe?
É, tanto que vamos lembrar o seguinte, no primeiro livro, quando a Daenerys sai da parada, ela fica careca e os mãos dela estão queimadas com um pouco de pus saindo. Então, nem ela, que é quebradora de correntes, a não queimada e o caralho, saiu imune.
Queria fazer mais uma vez aqui que ser Targaryen não muda porra nenhuma, porque na Dança dos Dragões, Targaryen que é devorado por dragão, tem Targaryen que ele é evaporado por fogo do dragão. O dragão ele é leal ao cavaleiro, não à família dos Targaryen. Então,
exatamente,
não faz sentido nenhum que se passou na cabeça dos produtores da série. É a única explicação do dragão ter queimado
que todos. A galerinha não leu o livro, né?
Exato. Não leram, talvez eles não tenham lido. Talvez eles pediram pro Martin, ligaram. E aí, Jorge? Pô, manda aí um resumão. Aí o Jorge Martin mandou um resuminho. Eu acho que eles leram.
Resumir não, mandou quase uma réplica do livro. Aí eles pediram pra alguém ler e corta as partes importantes e foi.
Exato. Porque, cara, outra coisa que eu achei imbecilidade foi o Tyrion, que é o Tyrion, pelo menos... No livro é mais inteligente, mas na série é inteligente pra caralho. Ele cair na porra do joguinho da Cersei. Ele não tem nenhum papel de importante naquela merda. Ele cai em tudo. Ele
depois
não
que ele vai pra
nada.
Mão da Daenerys, ele não acerta nada.
Exato. É tipo o quadrinho da Liga da Justiça. Quando tem um Batman, todo mundo vira um idiota.
Só o Batman é inteligente.
Exato.
Eu queria dizer que acho que a relação dos irmãos Lannister nos livros... Faz tempo que eu li o livro 5, porque faz muito tempo que saiu, né? Mas pelo que eu me lembro, tá toda cagada, cara. O Jaime odeia tanto o Tyrion quanto a Cersei, que quando eles se encontram numa sala lá, eles jogam a merda no ventilador e todo mundo fica com todo mundo, no caso, né?
Vamos colocar aqui o seguinte. O Jaime, ele tira o Tyrion, aí o Jaime, mas ele tá também, pra aproveitar, né, pô, nunca mais vou ver ele na vida, ele fala a parada da história, do casamento, que, na real, no livro, na série é diferente, a mulher era puta. E o Tyrion fica puto e joga no ventilador. Ele finge que matou o Joffrey, coisa que ele não fez, e fala todos os caras que a Cersei deu pro Jaime. E o Jaime, com isso, ele fica puto com o Tyrion, porque o Tyrion mata o pai, e fica puto com a Cersei porque ela traiu ele.
Ela anda fodendo o Osmund Beck, o Sir Lancel e a Rapaz Lua. Ele fala uma praia dessa.
Que
fala.
E todo capítulo dele, ele falando, ela anda fodendo o cara tal, pelo que sei. Ou seja, ele fica... Ele fudeu o Jaime fica pensando isso da hora. E, que seja, cara, foi... Sem sacanagem. Cagaram. A relação deles na série também ficou legal. Não ficou tão verossímil quanto no livro, mas ficou maneira.
Fica boa.
É. Outra parada que eu achei uma merda foi o seguinte. Tacaram a parada lá do Azor Ahai e do motivo do Jon Snow voltar no lixo. Vamos...
Não.
Pra defender a série nesse ponto, queria dizer que o Azor Ahai nunca... Acho que nunca foi... A profecia dele nunca foi muito mencionado na série. Que...
Cara, não precisa ser mencionada. Não precisa. Não tô nem dizendo da parada de ser mencionada. Tô dizendo qual o papel do Jon Snow pra luta final, sendo que ele, na luta final, ele não fez nada. Só gritar com o dragão, porque achou que ele podia dar intimidation, e ficar fazendo merda com outro dragão e deixou o dragão cair. Tipo, o Jon Snow não teve papel nenhum, cara.
Não, o Jon Snow, o personagem dele foi completamente jogado fora. O personagem virou um
medalhão. Essa parte dele ficar gritando com o dragão, você parando pra anotar bem, tipo, eu recebi uma explicação disso que eu gostei muito. Que são os detalhes que eu falei que nesse episódio me surpreenderam muito. Todos os detalhes envolvem a Arya, tá? Porque sim, porque é o episódio dela, entendeu? E, tipo, se você for prestar atenção nesse episódio, você vai ver que todas as partes que a Arya tá andando e correndo e rolando... Correndo, eu vou até liberar, mas rolando e andando... Tipo, quando ela tá se esgueirando pela aquela biblioteca lá... fugindo dos walkers, sabe?
Uhum.
Ela não faz nenhum barulho. Ao andar, ao rolar, nada. Não tem som. Não tem som. Por quê? Dança das águas, sabe? É aquela famosa lenda. Um bom dançarino das águas consegue dançar numa superfície com água sem fazer nenhuma onda. Cara, isso é incrível. Tipo, é um nível de fantasia muito, muito, muito grande, sabe? Tipo, é uma parada muito, muito, muito foda, sabe? E é isso que é dito. A Arya é foda. Ela é mestre nas artes que ela sabe, que ela aprendeu em Braavos. E ela é uma mestre na Dança das Águas também, que é um dos estilos de luta mais forte de Braavos, que é a cidade onde tem mais cara foda no mundo. Mas beleza.
Exato.
Aí nessa cena do Jon gritando com o dragão, tipo... Oh, vai embora! Sabe? Não... Ele grita com o dragão e ele fala gol, gol, gol! E é isso. Porque na cena seguinte, a Arya passou, entendeu? Você não vê a Arya nessa cena, mas é ali que ela tá passando pra finalizar, entendeu?
Ah, entendi.
Ele tá chamando a atenção pra ela poder passar, cara. E quando você vê isso, você fala, meu Deus, isso é muito bom. Isso é muito bom.
Pô, aí sim mudou meu...
Faz sentido, mudou passa a fazer mais sentido, sabe? Tipo, por isso... Pequenos detalhes nesse episódio são incríveis. Incríveis.
Exato. Outro detalhe que é uma crítica minha é o fato dos caras terem dois dragões e eles não terem... Ah, não funciona o fogo contra o Rei da Noite, mas destrói o exército dele, pelo menos. Porra. Sei cara, lá, um dava, cuida...
Dava pra fazer tanta coisa com dois dragões, cara. Dois dragões, cara.
Vamos falar que os dragões, eles não foram bem utilizados.
Nada que era muito forte, tirando a Arya, foi bem utilizado.
É.
Entendeu? Nem a Arya. Inclusive... Nem a Arya é tão bem utilizada assim. Ela só virou Uber Stealth, mas a parada dela de roubar rosto, ela usou uma vez só.
Sim. Ela não usou mais.
Inclusive,
ter usado inúmeras
pessoal,
vezes.
Vamos parar pra pensar. Quantos anos a Arya ficou lá em Braavos?
Cara, muitos. Uns seis, talvez.
6 anos, cara. Ela chegou na quarta temporada. Ela então... saiu na sexta. Dois anos, cara.
Não. Não é 2 anos por temporada. É muito mais, cara. Ela ficou lá muito mais. Ela foi lá como criança ainda e ela voltou...
Os produtores falaram que ela tem 18 anos pra justificar a cena de sexo dela, então ela tem que ficar lá mais tempo mesmo.
Exatamente. Tá bom. O tempo é muito
então
relativo.
Então ela ficou... Então se ela saiu lá. De... Ela saiu de Westeros com 13, sei lá.
Com 13, 12, ela ficou 5, 5,5, é por aí.
É, pô, mas mesmo assim, os homens sem rosto, inclusive, eles treinam a vida toda. Pô, ela conseguir chegar no nível de matar a treinadora dela, eu lembro que era uma parada que tinha me incomodado um pouco. Mas, vamos ignorar isso? Cara, gostaram dela matando o Rei da Noite? Tipo,
então,
do jeito que ela matou?
É uma cena... Entendeu? Exatamente. Você não acredita, você não tá esperando, tipo, você não sabe que isso vai acontecer. Quando você vê o cabelo de um dos White Walkers mexendo, você fala, uou! Wow! Aí quando ela pula, você fala, morreu! Porque ele segura ela e tal. Aí quando ela solta a faca, você já tá gritando, sabe? Você já tá gritando, você sabe o que ela vai fazer, sabe? E ela faz e você tipo, mano, que é isso? Porque é uma cena muito foda. Muito foda, sabe?
Foi a única cena... Junto com a cena da lareira lá, que eu gostei nessa temporada. Que eu acho que eu acordei até minha família quando eu tava assistindo, porque eu dei um puta berro aqui quando a Arya matou.
Todo mundo berrou. King. Acho que o mundo berrou nessa cena.
Foi muito inesperado. Foi a única coisa boa que eu achei do episódio 3, porque o resto foi tudo uma merda. Até porque metade do episódio eu não conseguia ver nada, porque tava tudo escuro.
Exato. Inclusive,
a luta dos dois dragões, queria dizer aqui que fizeram. Eu vi no Facebook. Tiraram toda a neblina, todo tiraram tudo lá e deixaram os dois dragões brigando, tipo, CGI limpo. E a luta é muito boa, só que como colocaram um monte de neblina escuro, não deu pra ver porra nenhuma, tá ligado? Então...
Sim. E pessoal, inclusive eu vou falar uma coisa. Eu vi Piratão. Não sei vocês, mas eu vi Piratão numa live de um cara que tava gravando do celular da casa dele. Ele fez o quê? Não, deixa eu explicar o que esse cara maravilhoso fez.
É.
Ele ligou a luz, ele aumentou o brilho e ele colocou uma lanterna na frente pra gente conseguir ver melhor, cara.
Fantástico.
O cara teve mais cuidado com a minha experiência do que a própria HBO. Então...
Queria só fazer um adendo aqui, que eu também vi Pirata, mas eu vi no maravilhoso grupo do Facebook, que eu quero mandar um salve, chamado Grupo do Tricô. Que é basicamente um cara que ele tem HBO Go e que ele fazia a transmissão pra gente, só que ele falou que não era pra adicionar muita gente no grupo, pro grupo não cair. Então ele colocou o nome do grupo.
O grupo acabou de cair nesse momento.
O grupo já acabou, né?
Acabou. Pô, a gente tem média. Aula de tricô. A gente tem no primeiro dia, 100 pessoas ouvindo. Então, porra, desculpa, cara, do grupo de tricô.
Foi mal aí.
Aulas de tricô. Todo final de semana chegava e começava a galera. Teremos aula hoje, professor? E o cara falava, teremos aula. Ou às vezes, quando ele não podia, ele falava assim: ó, hoje não poderei dar aula para os senhores, com muita tristeza e pesar, não sei o quê. Era muito. O grupo do.
Pô, aula então de acabou tricô. Com uma parada. Muito especial, excelente. Cara.
Mas o grupo já acabou, então acabou pra série.
Acabou a série, então não importa acabou. Muito. Desculpa, cara, do tricô. Mas, continuando. Cara, vamos colocar aqui um outro ponto, que o episódio 4 foi que... Eu achei interessante o episódio 4. O comecinho, pelo menos. Mas depois dele, foi um pouco pra merda, tipo... Os caras matarem o dragão daquele jeito fácil.
É, que só acontece. Você não sabe, tá lá passeando, legal, padrão, aí do nada acontece.
É, parada é o seguinte...
Eu queria dizer aqui que apenas um dragão morreu com flechada, que foi o Meraxes, quando ele foi invadir Dorne, porque Dorne não foi conquistada pelos Targaryen, e ele levou um tiro de crossbow entre os olhos, e foi um tiro de 1 em 1 milhão. Acertar
seja,
o dragão.
O cara tirou 20.
O cara tirou 20 no do... Não. O besteiro tirou 20 no dado e tinha muito bônus.
Qual é o nome desse que morreu da Daenerys? Era o...
Rhaegal.
Era o Rhaegal. Era o Rhaegal.
Ele morre... O cara não tirou 20. Três pessoas tiraram 20, né? Porque ele toma exato. Três lanças.
Cara, mas vamos lembrar
ridículo, ridículo, é ridículo você conseguir matar um dragão no ar com um arco e uma flecha.
Cara, pessoal, só vamos lembrar de uma coisa. Seguinte. O escorpião, na temporada passada, naquele episódio que a Daenerys queima a porra toda, ele deu uma flechinha e o dragão tirou sozinho. O dragão nem sentiu, continuou voando. Ele só caiu porque a Daenerys estava querendo... Ou seja, mas no geral não sentiu de fato. Três não eram pra ter causado dano no cara. Os caras realmente critaram muito sério, mano. Eu achei aquilo ridículo. Pra eles tirarem um dragão.
Sim, é porque é mais fácil, né? Visualmente, tipo, gasta menos grana, fica mais fácil, menos um dragão.
Uhum.
Não
menos
só
um
foi
dragão, menos um lobo.
Não só foi ridículo a maneira que o dragão morreu, como foi ridículo a metralhadora de flecha que viraram os escorpiões, que eles destruíram um monte de navio. Uma metralhadora, né, cara? Besteira nem parece que tem que carregar.
Exato.
Caralho,
e
muito...
pra acertar a porra do... E pra acertar o outro dragão no episódio depois...
Não
porra, acerta. Fizeram nada.
Não acerta.
Exato. Eu achei isso vacilo.
Parece que eles tentam atirar, mano.
É, parece que eles falaram... Pô, esse aí vai ser fácil. Vamos cada um tentar? Tipo, um de cada vez? Em vez de, pô, bora todo mundo naquele.
Pelo menos na frota de ferro eles explicam, né? Por que eles não conseguem acertar o dragão. Porque ela tá voando em zigue-zague, né? Tá, tem que rodar
mesmo. Aí aparece eles tentando virar e tal, tipo...
Cara, aquilo ali
tentativa
foi...
justificar
não
porque que a porra
defender.
Da besta, não, a besta que solta 1 milhão de flechas por segundo não acerta o dragão. Mas no episódio
exato.
Passado, a besta era uma metralhadora, então não faz sentido, tá ligado?
Uhum.
Cara, é ruim.
Tipo, se você para pensar que um tiro jogaria o dragão da Daenerys na água, por assim dizer, se a gente for colocar na mesma intensidade que o tiro lá da que matou o Rhaegal, um cara não acertar aquilo foi muito... Foi, tipo, chegando e falar pra mim, ô, Sescar... Tu é o burro. Você é burro, você não vai entender como essa porra funciona. Foi basicamente isso. E eu me senti ofendido e roubado, porque eles praticamente falaram que eu sou burro naquele episódio. Mas, continuando. Cara, a Missandei, se... o jeito que eles mataram a Missandei, eu achei legal. Tipo, aquilo ali bem, foi uma das paradas que eu achei legal. É, gostei que ela também. Chegou... Se você for parar pra lembrar da ideia da Daenerys, de que ela ressuscitou a garota, libertou todo mundo, ela mandar o Dracarys antes de morrer, eu achei foda.
Não, achei foda não. Aquilo. Duvido. Pera, muito.
Por quê?
Cara, não era pra ela ter mandado o Dracarys. Tipo, o Dracarys ali não serviu pra nada, sabe?
Não, não era pra ter mandado o Dracarys, mas ela, o jeito que ela morreu, pra mim foi legal.
Sim, o jeito que ela morreu foi legal. Só que...
Ela morreu bem.
Era pra ela falar... Valar Morghulis, tá ligado? É diferente, sabe? Tipo, você falar pra Daenerys, todos os homens têm que morrer. E acabou, sabe? Você entende isso. Agora, ela mandou Dracarys. Cara, Dracarys serve pros dragão jogar fogo. E mas ela falou Dracarys.
Eu entendi que...
Não teve fogo. Sabe?
Entendi quando ela
a mensagem pra Daenerys queimar a cidade inteira e tal. Cara, não. Não achei legal. Não curti. Isso aí eu não curti.
Uhum. Inclusive, o nosso amiguinho Varys, David Brasil, careca, como a minha família a gente chama aqui, cara, ele tava certo no final das contas. Não vamos nem... Tava. Ninguém tava, porque ele era o cara que mais tava procurando o bem do povo naquela porra. E ele chegou e falou, Tyrion, mina doida, cara. Aí o Tyrion chegou e falou, fé nas malucas. E deu merda. Matou 500 mil pessoas que tinham nada a ver com isso.
Dizer aqui que eu não tinha percebido no episódio que o Varys estava tentando envenenar a Daenerys, eu percebi depois que eu fui ler. Achei que foi muito sutil isso que eles fizeram do Varys tentar envenenar ela, porque assim, a menina fala que ela não tá comendo e tal, e ele tá tentando matar ela, e ele escreve em vários pedaços de papel que o Jon Snow é o verdadeiro rei da porra toda.
Sim.
E a minha pergunta para os senhores é o seguinte, ele enfiou os papel tudo no cu antes de morrer, né? Porque cadê?
Não, ele mostra ele queimando... Mas pelo tempo e corte de cena que ele fica lá, você pensa que ele já escreveu uma porrada e que ele já mandou uma porrada, pelo menos. Só que
exato.
Não. Parece que não.
A ideia parece é ser, que... pelo menos, aquela cena, pra mim, ela serviria pra quê? Episódio 5, a Daenerys queima a porra toda, mas ela fica com metade que estão com medo dela e outra metade que recebeu as cartas do Varys fica com o Jon. Apoia o Jon. Pra mim, o episódio 6 podia ser essa ideia. Talvez.
Cara, podia ser muita coisa, sabe? Tipo,
exato.
Podia,
é tipo uma parada podiam, que eu vi.
Todas quase. As informações que passaram pra gente, tudo que eles colocaram na série, sabe? Tudo que eles apresentaram, tipo, podia usar muita, muita, muita coisa. Só que não, os caras tinham, possivelmente, vou falar, um final, sabe? É, porque tem aquela história que o Martin já falou pros produtores da série, ó, vai acabar assim, assim, assado. Não, não assim, assim, assado. Tal personagem vai acabar assim, tal personagem vai acabar assim, tal personagem vai acabar assim. Aí, deixou livre pros caras chegarem nesse final, entendeu? O problema é,
exato.
Eles não sabiam como. E a maneira que decidiram, bom, não tenho o que falar, é isso aí. Ficou
exato.
Ficou ruim,
cara,
ficou ruim.
É, aí no episódio... Inclusive, o Euron Greyjoy, vocês dois já leram os livros, provavelmente. Cara, ele não é foda pra caralho no livro? Uma dúvida.
Então, ele é, entendeu? Cara, ele faz uma porrada de coisa, ele volta de Valíria, cara, antiga Valíria, tipo, é uma parada, sabe, surreal, tá ligado?
Ele é o único, é o único homem que conseguiu voltar de Valíria.
Não, não,
depois,
não. Ele é o único homem que diz que voltou de Valíria, ele não prova...
O Berrante. Aí ele voltou com a porra do Berrante lá.
Aí ele volta com os itens mágicos lá, ok.
Cara,
ok.
Aquele, vou falar uma parada, eu tô, Martin, se você estiver ouvindo isso... Eu tô esperando. Ele não vai, mas deve ter em 14 milhões de universos.
Em alguns ele tá.
Tem um. Em alguns ele vai. Cara, com o tradutor dele. Coloca a porra do Euron colocando o Berrante e dando intimidez nos dragões da Daenerys. Por favor, faz isso.
Pelo menos pra deixar confuso e tomar tiro com as balistas, tá ligado?
Exato.
Aí eu
exato,
aceito, cara, que eles tomaram tiro, tá ligado? Aí eu aceito.
É. Pô, pra mim seria muito foda.
Isso justificaria, justificaria.
Cara, podia, olha, podia porque... ter uma pequena cena, um pequeno trecho. Tipo, os dragões estão voando, legal. Aí você só escuta a buzina. Aí os
só
dragões
que não é uma
dão...
buzina normal. Sim, é uma buzina, se você lembra.
É incrível, cara... é grande pra caralho. Mas acontece, os dragões ficam desnorteados. Aí nisso as flechas acertam, o dragão cai. E corta a cena, tá o Euron segurando o berrante e rindo pra cacete, tá ligado?
Cara, mas sabe isso, que... Mano. Mas vamos lembrar que esse item é um item mágico, porque ele tem a tripulação dele sem boca, porque eles não podem falar, e o cara que coloca, os pulmões dele são queimados, o cara é queimado vivo, porque ele joga, manda o berrante. Então, é uma parada muito foda, que os caras cagaram a ideia
não,
do Euron.
Cagaram, só esqueceram, só não colocaram, é. Mas esqueceram, não colocaram.
Exato.
Mas, eles galera, a série ela dá uma cagada monstra para as paradas místicas do livro, eles focam muito mais na intriga.
Nem na intriga porra, eles focam.
Tanto que a porra da Longa Noite, que devia ser que tá sendo construída desde o prólogo do livro e da série, não foi a guerra final, que deve, pra mim, a Longa Noite era a guerra final, sabe? Eles tinham que lidar com a Cersei primeiro, e aí vinha a Longa Noite, porque é o fim de tudo, mas não. Eles quiseram focar na intriga, teoricamente, no Trono de Ferro, e fizeram isso que fizeram, não ficou bom pra mim, né? Mas
inclusive,
a parte
pessoal,
mística do livro, ela é um pouco esquecida, assim, tanto que não tem profecia, não tem item mágico, não tem nada.
Inclusive, vamos lembrar uma coisinha muito boa, que é, no livro... Tem o outro Aegon.
Sim, sim.
Só lembrar que...
Que está outro com a companhia Aegon, dourada, inclusive.
Que está com o Kaká, que tá aparecendo lá na série, a porra toda.
Que
ele
tá com a companhia dourada.
Exato.
O cara tá sendo resguardado pela companhia dourada que foi ajudar a Cersei no final.
É, que no livro, inclusive spoiler dos capítulos que lançam agora, ele pegou o Ponta Tempestade e a galera de Dorne tá indo pra filha mais velha casar com ele. Ou seja, no que a Daenerys, o cara é muito mais ligeiro que a Daenerys. Cara, mas continuando. O episódio 5. Teve coisa que vocês curtiram? Eu não curti. Primeiro, a gente já criticou o fato do Jaime lá. Criticamos o fato do Tyrion ser um imbecil. Nessa temporada, pelo menos. Até o episódio 6, que ele voltou a ser o cara que ele era. O que vocês acharam do episódio 5? Vamos destilar ódio aqui.
Uma merda.
Cara, eu mal lembro do episódio 5.
Então, vou falar
assim. É um episódio tipo Hobbit 2, tá ligado? Ele tá ali só pra ligar o 4 no 6.
É Star Wars episódio 1. É Star Wars episódio 1. É Star Wars episódio 1.
Tem a duração, inclusive, de Star Wars episódio 1. Provavelmente. Cara, olha, eu achei uma merda eles colocarem a Companhia Dourada, o Kaká, que é o rei lá, o cara da Companhia Dourada, porra toda, pra eles morrerem facinho daquele jeito, cara. Companhia Dourada, na frente
dragão,
do castelo.
Dragão,
não,
né?
A parada é a seguinte, vocês sabem do lore, vocês sabem que a Companhia Dourada foi fundada por um bastardo Targaryen. Então,
sim,
o que eu tava pensando, esses caras, eles vão, pelo menos, o cara veio pra lá, o cara tem um conhecimento, ele vai, pelo menos, passou adiante como a gente pode, pelo menos, ter uma ideia de como lidar com um bicho desse.
Cara,
eu pensei, pô...
A Companhia Dourada... Ela nunca perdeu nenhum contrato.
Nunca. É, cara.
Ela tem um hype em cima dela que é tipo, o preço é caro pra cacete? Sim. Porém, eles sempre resolvem. Entendeu?
Cara, eles são um BOP, cara. Como se o BOP tivesse... BOP medieval, cara. Eles são um BOP medieval privado.
Já que o 6K falou que a Companhia Dourada é como se fosse o BOP, a Companhia Dourada na série é o BOP que não sabe subir morro, sabe? Os bichos que ficam atrás, na frente do muro, em vez de ficar atrás dele, é ridículo.
Temos uma fortaleza. Não, em todas as lutas dessa... Em todas as batalhas de tamanho de guerra nessa temporada, foram assim. Temos uma fortaleza. Ok, e daí? Não sabemos para que ela serve, vamos lutar na frente dela.
Mano. Eles deviam. O Cornel tá em Los Angeles, cara. Eles deviam ter dado uma ligada. Deviam ter dado uma ligada pro Cornel. Ele teria feito. Puta que pariu, cara. Fizeram uma merda.
Não se preocupe. Eles ligaram para o George Lucas. Por isso que John Erskine foi merda igual foi. Chamaram o cara de certeza. Assim, George Lucas, você é um escritor tão bom de romance. Anakin Padmé é um romance incrível. Escreve John Erskine para nós, por favor. Isso que ficou
não,
essa merda aí,
não.
Certeza,
cara,
certeza que foi o George Lucas que
eu
fez.
Eu vou defender, porque é o seguinte, todo mundo aqui,
não tem
eu
como
ainda sou mais...
Isso.
Não, eu sou jovem, eu sou jovem, e eu vou falar, Se eu tivesse na posição do Jon Snow ou na posição da Nerys, que é tão frágil daquele jeito que o Ellie, eu ia ser apaixonado de aquele idiota, porque jovem faz merda, cara.
Não. Calma lá. Tudo bem, jovem fazer merda. Eu deixo, não tem problema. O problema é. Não tem um pingo de química. Não tem cena que te excita pra isso, entendeu?
Tá bom, não, não tem, eu vejo a parada outras não coisas. Funciona. Tá bom.
Como falaram no Nerdcast, não, você não acredita naquele amor, cara.
Exatamente, é completamente falho, sabe? Não, não funciona, não é uma coisa que funciona pra quem tá vendo.
Verdade.
Entendeu?
Exato. Só, a parada
só,
é.
Eu acho que John Harris
faz
não é
merda.
Eu só acho que John Harris não é.
Tem razão.
Deixa eu falar, caralho.
Fala.
Eu acho que John Harris não é pior que Anakin Padmé, porque o Star Wars, o Anakin fala que genocidou uma população inteira de alienígenas. O Padme olha pra ele assim, nossa, garoto, preciso de você aqui agora. Você matou a galera, mas eu te amo. Então, Star Wars consegue ser pior ainda.
Cortaram a cena.
John Harris é uma merda.
É muito
cara,
ruim.
Cara, mas, sério. Aí, porque, outro ponto que é, o Jon Snow, se você for lembrar, ele não ia ser tão parado assim com a mulher, porque ele sempre ganha o respeito do cara que manda na parada. Tanto na série quanto no livro. Ele ganhou o respeito do Mormont. Depois ganhou o respeito do Mance Rider até um certo ponto. Tanto que ele tava pendendo, talvez, aí pros Selvagens. Então, a Daenerys, ganhou respeito quando ela salvou eles. Mas depois disso, no momento que ela tacou fogo nos caras, ele já devia ter tirado a garra longa e cortado a cabeça daquela mulher.
No Stully? No
É.
É no não. Stully, no Starly, na verdade.
Não, porque ele não tava lá, tô falando... Enquanto ele viu ela tacar fogo na cidade, era nem pra ter assunto. Nem pra ele
não,
dar...
Mas,
ele
bater. Pô, mas tem a parte, você olha pra cara do John, você sente que, tipo, cara, aquilo dali ele já não tá aprovando mais.
Exato.
Ele dá uma recuada, ele manda a galera parar, só que, mano, não pararam. E aí...
É, cara.
É isso, cara.
Inclusive, pessoal, vou falar uma parada aqui. Vocês entendem um pouco mais de... Vamos ser honestos que os mongóis, os Dothraki, iam perder muito feio com a espada que eles tinham pra uma armadura de lança. Uma armadura de metal,
isso,
né?
O Sir Jorah Mormont deixa muito claro isso, cara. Ele luta contra um Dothraki e ele dá uma
contra
surda,
dois.
Cara.
Ele luta contra dois, que eram o sangue do Khal Drogo. E come o cu dos dois na frente da galera toda.
Eu tô relendo os livros, ele não come o cu dos dois, ele mata os caras, mas ele fica fudido. Ele leva
tá, mas de qualquer jeito, o primeiro ataque que ele, na série pelo menos, a cena, eles dão um ataque, ele só levanta o braço e deixa aquela parada encaixar na armadura, tá ligado? Aquela
Exato.
Curva de lua encaixa na armadura, ele fecha o braço e dá uma porrada, tá ligado? É aquilo.
Que aquela armadura, ela é uma armadura pra... Porque aquela espada é pra cortar carne, ou seja... Pra cortar os caras não precisam armadura, que são eles. A galera de roupa de metal não devia... Devia ser como foi nesse momento. Bate e, pô, é isso. E aí, foi isso mesmo. Os únicos que podiam ser bater de frente com os caras de Westeros eram os Imaculados.
Que não me convenceram a nenhum momento na série inteira, tá?
Não, também. Eu não achei que eles eram muito fodas, cara.
Nunca achei, mano.
Que eles estavam... Eles tomaram porrada dos carinha da... Daquela ave de rapina, mano.
Isso,
tomaram porrada daqueles caras.
Tipo, o Sir Barristan Selmy, que morre contra essas aves de rapina, que é aquele velho dos Mantos Dourados e tal, ele convence muito, muito, que ele luta para cacete. E é uma cena que ele tá do lado do Verme Cinzento, e eu fico olhando pro Verme Cinzento e eu falo, cara... Você só tá ganhando porque não é pra você morrer aí.
Exato.
Pô, o Verme Cinzento ter terminado a série vivo, pra mim, é um insulto. Né?
Aquele ator, ele nunca me convenceu, tipo, ser o título que ele leva, entendeu? De guerreiro.
Cara, o Dida, que... cara. É o Dida,
luta
porra. Não, óbvio que ele não vai me convencer.
Mano. Não. Não. Eu não aceito aquilo lá, não, cara.
Cara, eu não
queria
aceito também.
Destacar aqui que o romance do Verme Cinzento da Missandei consegue ser pior ainda que John Harris. Eu queria ter esse espaço aqui.
Pior que não. Pior que eu aceito mais o Verme com a Missandei do que o do John. Porque, tipo, ele passa
muito
tempo com ele.
É uma merda.
Com ela, na verdade. Pode ser ruim, mas eu aceito melhor do que John Harris, entendeu?
É um romance de uma escrava e um rapaz que não tem pau, mano. Então, é uma perda de tempo absurda. Não.
Pessoal, só vamos lembrar que no livro, a Miss Sunday, ela tem uns 9 aninhos. Né? Ela é criancinha no livro, vamos sempre deixar isso claro. Mas, cara, aí no episódio final, que a Daenerys mandou aquele discurso, só faltou tocar o hino, só faltou tocar aquelas marchas de exército militar, sabe?
Só faltou a galerinha.
Tocar a marcha imperial só, né, mano?
É, pô, a marcha imperial seria muito bom.
Exato, só faltou a marcha imperial, cara.
A marcha imperial com tambores, versão medieval. Cara, ia ser incrível. Alguém faz isso, por favor. Alguém faz isso.
Exato. A gente tem uma galera talentosa, a gente tem uns fãs talentosos aqui, então, Drugs, mandem aí o discurso da Daenerys com batendo o tambor formado da marcha imperial.
Falar, aí vem lá no finalzinho a marcha imperial, tá ligado? Aí quando ela vai terminando de falar, o negócio já tá estourando, sabe?
Uhum. E cara, bom, cara, aí, vou ser honesto, vamos lembrar que o que acharam da morte da Cersei? Não só a morte dela, o episódio, ela falou o seguinte pra... Pô, cara, fudeu os escorpiões. Ah, foda-se, tem companhia dourada. Cara, a mulher acabou a companhia. Ah, foda-se, os soldados vão lutar melhor pra poder... Todo mundo se rendeu. Ah, foda-se, os cidadãos vão lutar. Ah, cara, eles também. Porra, foda-se, vamos embora. Sério, aquilo ali foi...
É porque eu acho que foi muito... A gente só tá falando que tudo foi muito mal trabalhado, então tudo foi muito mal trabalhado. Mas, tipo, podia ser muito melhor a morte da Cersei. E nisso a gente já entra naquele assunto de como eu melhoraria o final da série.
Uhum.
Porque isso já é um ponto. Você melhora a luta em King's Landing, sabe? Você faz alguma coisa decente. Cara, com 3 balistas. Não precisa daquele infinito de balistas, sabe? Pra destruir um dragão que não destrói. Você diminui, você fala, mano, é uma parada difícil de ser construída, entendeu? A gente construiu 3, mas são fodas para caralho. Aí uma ou outra passa na asa do Drogon e, tipo, deixa furada, sabe? Isso ia ser muito foda de se ver. Mas a Daenerys consegue destruir. E realmente rola uma batalha, sabe? Não é só aniquilação por conta de um dragão. É realmente uma batalha. Um lugar onde o dragão não faça tanta diferença, mas faça diferença no final. Na parte importante, sim, do negócio, sabe? Você tem batalha dentro da cidade, sim, você tem tudo. Porra, tipo Batalha dos Bastardos, que é uma batalha muito foda. Tipo,
cadê o cara do Bastardo?
Exatamente, sério, cara. É muito foda. É puramente Cornwall aquilo ali.
É. Cara, o cara do Batalha dos Bastardos, ele devia estar lá.
Exatamente.
Não contrataram ele.
E aí, tipo, o Jaime chega e encontra a Cersei ali. Aí ele tenta convencer ela, tipo, a se render. E ela vai falando não, ela vai falando não. Aí ela vai matando gente inocente e tals. E aí ele mata ela. Que eu acho que isso tem que acontecer. Só que tem um lance que ela sempre fala, ou ele sempre fala que, tipo, nós viemos ao mundo juntos, nós vamos morrer juntos. Aí temos algumas opções que pode ficar a escolha dos senhores. Depois dele ter matado a Cersei, vem o Montanha e mata ele. Logo em seguida, sabe? Espada nas costas, sim, mesmo, que até atravessa os dois, ia ser bonito pra caralho, ia ser bonito pra caralho. Ou ele faz isso, ele tava sozinho com a Cersei, ele mata ela, e nisso a Daenerys vem com o dragão e, tipo, incendeia o Red Keep, sabe? Aí sim, ela quebra tudo ali e eles morrem juntos e, pô, legal, show.
O terceiro, o castelo cai.
O castelo cai, exatamente, no mesmo momento que ele, tipo, finalizou aquilo. Tá, você não podia ter finalizado porque o castelo ia cair. Indiferente, cara. Ele fez. Sabe? Ele fez.
Exato. Ele seria teve melhor atitude de fazer. Ele teve a iniciativa.
Exatamente. Não foi só abraçar ela e tipo, caralho, estamos morrendo esmagados e depois se descobre que eles não morreram esmagados porque... Cara, se dá pra eles matar alguém com um tijolo, se cair um castelo em cima de você, tua cara não vai ficar capa de revista, entendeu?
Só queria
cara,
dizer aqui
podiam
que...
ter feito aquela cena lá muito melhor do Tyrion, ele só ter pego a mãozinha.
Exatamente, e chorando, agarrando a mão. E muito mais pedra, por favor, naquele lugar. Aquele
porque,
lugar
ó, naquela cara, cena que o Tyrion acha o corpo dos dois, parece que se eles tivessem dado 5 passos pro lado, eles não teriam morrido.
Exato,
na
o chão tá limpo. O chão tá limpo ali,
o chão
ali
tá limpo,
atrás
não tem pedra
do
lá.
Tyrion, tá ligado? Não tem pedra. Eles ficaram na chuva de pedras de sacanagem, porque se desse um passinho pra trás, tava safe.
É, cara, é isso, ficou uma merda. Outra parada.
Eu já tinha achado a morte da Cersei e do Jaime de ruins, eles morrerem
aí
pra pedra.
No, daí no outro episódio, só pioraram a situação.
Daí você vê que o Tyrion vai lá, ele escava as pedras e ele acha a mão.
E dá um, o Tyrion dá uma de...
Dá um fade out nele e você vê no fundo do cômodo que tá limpo o chão, só tem pedra onde eles morreram.
Ele usufrui de metagaming, porque é muito óbvio que ele viu o episódio 5 e ele sabia onde os corpos estavam. Ah, mas ele viu
ele
mal.
Sabia porque ele falou pra onde que eles tinham que ir pra fugir,
sim,
né?
Sim, beleza. Mas, tipo, aonde os dois se encontraram, lá em cima no topo do castelo, no mapa, até aonde eles morrem, que é lá embaixo, nas catacumbas dos dragões e tals, é um caminho muito extenso, entendeu? Muito, muito, muito extenso. E o Tyrion vai lá e ele acha exatamente o lugar onde eles estavam, sabe? Ele nem foi conferir o barco primeiro pra ver se eles tinham saído.
Uhum. Entendeu? Vai que eles saíram e não tem nada.
Ele tinha que começar por lá, sabe? Ele tinha que começar pelo barco, cara. Mostrar ele chegando no barco e fazer o caminho contrário. Não descendo por dentro do castelo, né? No fosso dos dragões.
Uhum.
Eu acho que se ele tivesse cortado aquela cena no final, que ele fica ajeitando cadeira pra fazer uma cena onde ele procura melhor os irmãos, acho que ficaria melhorzinho, né? Não, não que ficasse bom, mas ficaria melhorzinho.
É, ficaria... Vai aceitável. Duas coisas. Curtiram o Euron brigar com o Jaime e o Clegane Ball? O que vocês acharam dos dois?
Duas merdas.
Euron, eu achei muito ruim, tipo... Cara, beleza, eu queria ver mais do Jaime lutando com a mão esquerda. Eu queria ver ele lutando bem demais, cara, com a mão esquerda, sabe?
É porque, só lembrar, ele tava com o Bron. Ele tava treinando com o Bron, cara. Ele ficou, tipo, duas temporadas treinando com o Bron... Pô, ele podia fazer... E se você lembrar que ele tava lutando contra os monstros lá, contra os zumbis, pô, ele podia ter dado um trabalho... Ele podia ter matado o Euron, porque o Euron não tinha técnica nenhuma.
É, o cara sabe demais, mano, mas... Tudo bem que o Euron, ele usa uma adaga, né? Ele cheata, ele rouba na batalha.
É.
Se eu não me engano, ele usa uma adaguinha pra ganhar vantagem. Mas mesmo assim, eu queria ver o Jaime melhor com a mão esquerda. E referente à luta dos Clegane, sinceramente, eu achei muito boa. Porque cara, o cara não morre. E tu fala a mesma coisa que o cão falou. Tipo, morre logo, enquanto ele tá apunhalando o pescoço do Montanha, cara. Sério, mas podia ter mais porradaria, mano. Podia ter muito mais porradaria.
Sabe que eu queria sabe dizer que complementando o que o Augusto tá falando aí, eu acho que você tem que dar um desconto pro Euron. Ele chutou a luta porque ele tava cansado. Michael Phelps.
Ele nadou muito.
Ele tava cansado. Por isso que ele morreu. Porque ele tava cansado de nadar. A estamina dele acabou. Por isso que ele morreu.
Tá certo, a estamina dele acabou. Não tinha poção de ré e complicou.
Não tinha, ele acabou, ele tava sem energia. O Clegane Ball, queria dizer aqui que o Sir Gregor Clegane. O cara é foda pra caralho, mais resistente que o Rei da Noite, que é o líder dos zumbis.
Exatamente.
O cara não morre de jeito nenhum, e o Rei da Noite morre com uma facada.
Não, não, mas a facada era toda especial, aquela faca lá.
Cara, ele tancava o Rei da Noite. Eu vou ser honesto, o Montanha
o Rei da Noite, realmente.
O Montanha, facilmente.
Os mortos do
Caio... Ele levanta o Rei da Noite, joga, ele ganha.
Se você
cara, ia dar um martelo pra aquele rapaz lá. E ele só ia... Igual o gigante faz no... Na cena que
o... Batalha dos Bastardos lá?
É, que o Jon vai ajudar vai pedir ajuda dos... Vai trazer, na verdade, os selvagens. Tipo, não, entra nesse navio aqui. Eu tô aqui pra levar vocês pro outro lado da muralha. Porque o bicho tá comendo desse lado, entendeu? Aí tem um gigante que pega um tronco e começa a bater de um lado pro outro. O Montanha ia fazer isso, cara. O Montanha ia fazer isso.
Se você desse pro Qyburn mil corpos, ele faria mil Frankensteins e esses mil Frankensteins solavam Stendhal Mortis com facilidade. Isso aqui.
Realmente.
Cara, sério. O Qyburn, ele era... Dá pra ver o seguinte, os mestres da Cidadela, eles são muito merdas, cara. Porque o Qyburn, ele era muito mais foda que todos eles. Ele é um necromancer, cara. Ele era um nível muito acima da magia.
Sim. Então, aí são diferentes tipos de magia. E os mestres, eles dizem que a magia não existe.
Exato. Dizer aqui que
os mestres da série estão nerfados. No livro tem um arquimestre que ele é um puta de um mago fudido.
Porra, e como...
Esqueci o nome dele agora, mas ele tá lá, mano. E ele vai desempenhar coisas importantes, assim, esperamos.
É. E como tem uma teoria...
virar arquimestre sem estudar porra nenhuma?
Sim. Pessoal, lembrando que tem uma teoria de que os mestres, eles Que quem escreve as cartas são eles. Exato, é. Eles conspiram como vai rolar as paradas. E nenhum momento mostrou isso. Eu fiquei triste, porque era uma parada que seria maneira.
Não, é, imagina. Nenhum momento mostrou, mas... Assim,
o livro deixa implícito.
Sim, é, mas mesmo assim, na série, se você for pegando os negocinhos aqui e ali, você até pode começar a acreditar nessa teoria. Só que, como acabou e nada disso foi falado, significa que tava todo errado, entendeu? E não existe Exato. Essa teoria na série. Aí você fica triste, porque seria legal.
E vamos lembrar outra coisa. O Sam, ele saiu de dois juramentos eternos tranquilamente. Ele, o da muralha, até a morte.
Não,
o da muralha era, você morre. Ele saiu da muralha e foi pros Maces. Beleza, ele vai voltar não, mas pra muralha
Exatamente.
Com dois. Ele vai voltar com dois. Ele não voltou pra muralha. E da muralha, ele foi pra um outro cargo. Cara,
de Arquimista.
Era pro... Exato, não era
de
grande,
ele foi de grande. É, o mestre de Porto Real ele não é um arquimestre, é um grande mestre. É diferente das paradas, eu acho.
Exato.
Não é um, mas, o mais pica dos picas?
Não, os mais não, picas é são os arquimestres da Cidadela. O grande mestre ele só é o mestre de Porto Real, da capital do reino.
Mas de qualquer jeito tem que ser. Tem que Sim. ser alguém.
E vamos lembrar. Tem que ser um bom mestre. Tem que ser
mestre Luin, o mestre Luin de Winterfell é muito mais foda que o Sam.
É.
Exato. Porque o Sam, cara, ele chegar naquele nível... Porque só pra você lembrar, os caras daqui iam pra Porto Real, eles já tinham uma certa idade. O Sam foi, tipo, sei lá, 6 meses depois, um supletivo rapidão, ele já virou o grande mestre. Grande mestre.
Exatamente, é isso que eu tô falando.
Foi serviço público. Serviço público, tem a vaga aqui em Porto Real, todos os meses fizeram. Ele foi o que tirou a nota mais alta, porque
a pergunta é, qual o nome verdadeiro do Jon Snow? Isso aí ele
sabia. E porque o Bran tava dando as respostas. Que o Bran tava dando resposta através de corvo.
Não, nem através de corvo. Largou o cara e vai. Escreve a prova aí, pronto.
Exato. Cara. Coisa. Sério.
Inclusive, queria fazer um adendo aqui. Quer dizer que o Bran não saber quem é o Jon Snow e o Sam saber é horrível também. Porque, pô, provavelmente, o Bran tá usando o poder dele pra ver pornô, né, mano? O bicho tá conectado nas árvores pra ver pornô da história toda. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum cara que vê o passado, presente e futuro não saber quem é o Jon Snow de verdade e a porra do Sam saber porque ele leu um
porque
livro.
Ele gritou. Não, porque ele gritou e achou um diário na puta que os pariu. Que caralho, esse diário dizia quem era Jon Snow.
Uhum. Só lembrando o seguinte: quem foi o mestre, filha da puta, que chegou e mudou pra Cidadela? E quem foi o filho da puta da Cidadela que chegou e mandou? Não vamos contar. Isso pode ser importante, porque, não vamos contar.
O que parece, na verdade, que eles nem sabiam que esse diário existia e... Muito ruim também, cara. Então, pra mim, na temporada 7, fica implícito que o Bran tá usando os poderes dele pra assistir todo tipo de
putaria
aí. Porque ele é um adolescente, então tá na fase, vou usar meus poderes aqui pra me divertir.
Mas não sobe, cara.
Nenhum.
É o episódio 3, que ele mostra ele orgando uma porrada de corvos. E é isso.
Sim.
Porque é só isso. Cara, só isso.
É. Mas, pessoal, outra parada aqui. Gostaram da morte do Cavaleiro da Friendzone, que a gente acabou não citando?
Do
Morreu bem, né? Não se desiludiu também, né?
Gostei.
Cara, ele se iludiu até o final. Vamos ser honestos. Ele se iludiu até o final, sabendo que a Dené... Ele nunca... Sério, eu gosto do Cavaleiro da Friendzone, mas, pô, ele merecia mais. Merecia muito mais. Merecia alguém que amasse ele de verdade.
Merecia. Merecia a Daenerys, inclusive, e tinha mais. Se rolasse alguma coisa, é mais química do que com o Jon.
Cara, mas ele, vamos ser honestos também. O Sir Jorah, nos livros, ele tem 50 e poucos anos.
E daí?
Velho pra caralho.
E daí?
Cara, tá bom. Se tu ia curtir isso, não vou nem entrar
nessa discussão. Eu curti. É uma
parada. Faz mais sentido.
Os padrões de Westeros, por assim dizer, não são os mesmos que os nossos. Então isso não importa. Uhum. Isso não importa. Não importa se é tio, se é sobrinha, se é irmão. Isso não importa. Não importa. Sim. Se... Não importaria em Westeros se a Arya ainda fosse menor de idade. Não importaria. Entendeu? Importa
Exato.
Pra gente, por isso que disseram, não, ela já era maior de idade ali. Mas em Westeros isso não importaria.
Você tá tentando justificar o relacionamento do incestuoso do Targaryen pra justificar a Arya? Porque os Targaryen tem sim um motivo... Porque a população tolera.
Não a área só, mas tipo, a idade em si, o parentesco em algumas regiões de Westeros, não importa. Isso importa pra gente por causa da nossa realidade, entendeu?
Eu vou ter que discordar. O parentesco importa muito, sim. Tanto que se deu mó treta maligna na história de Westeros, deu mó treta maligna por causa que os Targaryen casavam entre irmãos e o Alto Septão condenava
então,
isso.
Então, mas tipo, embora...
O rei
Jon
Harris teve que fazer uma doutrina provar que os Targaryen eram homens superiores, porque eles vinham da Valíria, não eram dos Sete Reinos, por isso eles podiam trepar entre irmãos. Sim. E assim a população os aceitaria. Exato. Caso contrário, eles não aceitam um relacionamento incestuoso. Então nisso teria que discordar com você. Quanto à idade? Idade sim, tanto faz. Os bichos
tanto faz. Mas em Dorne era uma cultura diferente. Tinha incesto em Dorne. A torta é direito. E no outro lado do Mar Estreito também. Porra, pra caralho.
O Mar Estreito então, já não é Westeros.
Sim, não é o Westeros. Tá, mas tudo errado. Tô falando do contexto da série no mundo onde ela se passa, entendeu? E não teria problema. Não, justamente porque é a realidade deles.
Então, vamos continuar, porque isso aqui, Idade Média era o quê? Sangrou, pode casar nessa época. Não vamos nem entrar nesse mérito aqui. Só que, cara, o Jorah morreu, fiquei triste, mas vamos agora pro episódio final, que é onde é o episódio que mais me deu ódio. Cara, você que tem noção, foi um episódio... Eu me senti roubado, porque eu perdi tempo da minha vida vendo a série. Sério, inclusive eu tava conversando com... A Dari, que é uma pessoa que ela participou de alguns aqui, ela falou que talvez fosse assistir. Eu falei, para na quarta temporada, que vai ter um finalzinho legal, vai ser legalzinho na quarta. Você cria o final que você quiser, que vai ser melhor que o da série. Eu falei pra ela.
Cara, então, aí é aquilo que eu te falei. Você foi avisado disso, ou pelo menos se você não viu isso, aí realmente não tem muito o que defender. Mas as pessoas que viram o que eu falei, que disseram já tinham avisado que o final não ia agradar. Você já foi avisado, sabe? Tipo, não é pra você esperar um final épico, não é pra você esperar grande coisa. Você foi avisado.
Não, eu não esperava um final épico, eu esperava um final que fizesse sentido. Que não
tivesse quanto ao final até agridoce, o final... Falar pra você que o final não foi nem agridoce, o final foi uma merda mesmo. Porque...
É, foi ruim, eu concordo que foi ruim. Não vejo muito do doce, eu só vi agri, sabe?
Foi agridoce pra quem tava torcendo pra Daenerys. Quem torce pros Stark curtiu pra caralho o final, na verdade. Foi até um final feliz pra quem é fã dos Starks aí.
Só teve
e acabou com o Jon Snow rei pra lá da muralha, Sansa Rainha do Norte e o Bran rei dos Seis Reinos.
E ou seja, a Arya é descoberta.
Pedro Álvares Cabral.
É, exatamente. A mulher que vai descobrir o mundo oeste.
Sim. Pessoal, mas agora vamos colocar. Começou o episódio com a Daenerys Marcha Imperial, caralho. Aí o Verme Cinzento, ou como alguns membros da minha família a gente apelidou carinhosamente de Dida, ele tava lá com os Imaculados matando os Lannister. Aí o Jon Snow falou, que porra é essa? Não é pra matar. Ele falou, imposicionistas da rainha te mata. O Jon Snow passa por ele e vê a Daenerys discursando com ele do lado dela.
Não, ele deu TP, né? Ele deu TP, exato. O Verme Cinzento, ele deu TP. Chegou lá em cima antes do Jon.
Cara,
o Jon
a minha teoria é o seguinte.
Lá,
tem vários Vermes Cinzentos.
E o Verme Cinzento deu TP.
Cara, eu acho que tem dois Vermes Cinzentos. Não, tem tipo uns 5, 6. Tipo, cada um pra cada exército tem um Verme Cinzento.
Faz sentido.
Porque, cara, eles não têm... Se você parar pra pensar que eles não têm nenhuma individualidade, os Imaculados, pô, faz sentido só ter um, sentido. Você ter vários Vermes Cinzentos. Mas, continuando... Aí o Tyrion vê os irmãos mortos. Aquela cena eu achei foda. Que a mulher, você me traiu, ele joga a parada da mão. Ah, achei isso legal.
Sim. É muito bom, essa cena é muito boa.
Que isso aí que foi condizente ao Tyrion. Porque o exatamente. Tyrion, se você for lembrar bem, primeira temporada já metendo tapa na cara do Joffrey, brigando com o pai. Ou seja, desde sempre o Tyrion foi contra esse tipo de merda. Tanto que ele brigou com o Tywin por causa do casamento vermelho. Pô, ele não ia passar pano pra Daenerys queimar gente inocente.
E é exatamente isso que ele fala. Ela fala, você me traiu de novo, e eu falei que ia ser a última vez. Aí ele já vai tirando o broche e falando, você queimou uma cidade. Aí eu tipo, caralho, mano! Muito foda.
Aí o Tyrion, da quarta temporada, que era o que eu tava sentindo falta, voltou. Nesse episódio ele voltou. Entendeu? Aí, cara... Aí teve a cena do Jon conversando com o Tyrion, que, pra mim, vou ser honesto. A gente não precisava do Tyrion esfregar na cara do Jon Snow que a Daenerys era uma maluca, na realidade. Porque a série podia muito bem ter mostrado isso de um jeito condizente, dela ficando mais maluca. Não sutilzinho, por assim dizer.
Não louca, mas quando
o Tyrion não precisava ter esfregado na cara do Jon Snow que a Daenerys era maluca, o Jon Snow presenciou a maluquice
da Daenerys. Ele já tinha visto isso. Quando começa a dar caô e ele tá no meio da cidade, a cara que ele faz, pelo menos, de espanto, e mandando a galera parar, e tipo, só matando gente porque se ele não matar, ele morre, entendeu? Ali ele já tinha visto, cara. Só que aí passa 5 minutos, parece que ele esquece, alguém lembra de novo. Passa 5 minutos, parece que ele esquece, alguém lembra de novo.
Como a Ygritte falou, you know nothing, Jon Snow. Você sabe porra nenhuma, tu é um imbecil. Tô, principalmente na série. Na série você é um retardado.
Inclusive, sério, você pega a Ygritte
fazer um
e pega a Daenerys. A Ygritte tem muito mais química do que a Daenerys. Ela funciona com o Jon, a Daenerys não.
Exato. A Ygritte foi o amor da vida do Jon. A Ygritte foi o amor da vida do Jon, assim como o Khal Drogo foi o amor da vida da Daenerys. Eles morreram cedo, por assim dizer.
Vou fazer um desabafo aqui sobre o Jon Snow. Senhores, me permite fazer um desabafo aqui sobre o Jon Snow?
Claro, olha, a gente quer isso, na realidade. Bring it on.
Jon Snow, nos livros, é o meu personagem preferido. Não tenho o que dizer.
É o meu top 5. O Jon Snow é o meu top 5.
Um cara complexo nos livros, um cara que demorou... Tem um conflito fudido, vou ajudar meu irmão ou vou cumprir meus votos? Vou cumprir meus votos. Depois ele se perde, depois que ele tá pra linha da muralha, ele não cumpre os votos e ele é atormentado por causa disso. É um personagem muito legal nos livros. Na série ele é um merda e eu torci muito pra que ele morresse desde a temporada passada, torcendo que ele morra, não morre e ele não morreu. Isso me deixou puto. Porque é o pior estrategista militar de todos os tempos. É um bundão. Cara, o bicho é muito burro. Ele é muito mongo, cara. Como que pode? O cara presencia a mulher fazer uma porra de um genocídio na cidade, assim. Olha, será que ela é maluca ou não? Ele vai andando até o tiro. O tiro vai lá e fala assim: ah, não, ela é maluca. Ela é maluca, você tem que matar ela, porra. Daí
aí
o cara
ele
ficou.
Aí ele vai.
O cara ficou pensando: ajuda meu irmão? Não ajuda meu irmão. Ele demora um ano pra pensar nessa porra. E aí, uma caminhada de 5 minutos, ele disse, ah, não. Ele tá certo mesmo, ela é uma maluca do caralho, preciso matar
não,
ela.
Aí cara. Ele esquece, aí a Arya tem que lembrar ele de novo. Falando Dade, que ela não. conhece uma assassina quando vê. Eu, tipo, sério? Só que
e
aí
depois... Agora? Não, e vamos lembrar outra coisa. E ele ainda tava querendo convencer de que se convencer que ela era maluca, até o ponto que ela falou, eles não sabem a verdade. Ele falou, caralho, agora já foram 7 pessoas falando que ela é maluca. Ela tá falando agora pra mim, eu sou maluca. Agora que é essa vez.
Aí, ele espera a Daenerys maquinizar pra daí matar ela, cara. É muito ruim. E é o seguinte, mano, o que me deixou mais puto nessa cena não foi a Daenerys morrer, porque era totalmente esperado que ela morresse, né?
Mas ele não morrer.
Então, ele não morrer depois. A porra do dragão desce, o dragão encara ele. Não, o dragão vira um gênio primeiro, porque o dragão vira um gênio. Ele passa o focinho na.
Pessoal, não. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte.
Na mãe dele, ele passa o focinho na mãe dele. Ele fala, tô triste, mamãe morreu. Daí ele olha, o cara tem ele e o trono. Assim, ah, mas foi o dragão pensa, raciocina. Caralho.
Ela morreu por causa do
poder. Foi o poder que consumiu minha mãe.
Não, vou falar o que aconteceu.
A culpa disso, do poder, Jon Snow, foi só um, podia ter sido outro.
A melhor explicação é, ele olha a mãe dele, tem um espetinho nela. Ele olha pro trono, tem um monte de espetinho no trono. Foi o trono.
Exato. Não, eu acho que foi isso, porque, desculpa, dragão de Game of Thrones não é inteligente.
Não, são criaturas mega inteligentes, sim.
Não, os dragões em toda a mitologia são inteligentes. Os de
Como
Game of Thrones...
eles foram construídos na série, eu concordo
série.
Que não aparentam ser. Nos livros, eles são criaturas mega inteligentes.
Exatamente, no livro é inteligente
não
pra caralho.
São racionais a ponto de raciocinar que o poder consumiu a Daenerys. Então, logo, o Jon Snow não é o culpado. O culpado é o trono de ferro que representa o poder... não vou queimar o Jon Snow, cara, essa porra não faz sentido nenhum, o Jon Snow não ter morrido não faz sentido nenhum, uma merda pra ele depois do final
não
dele.
Vamos só falar isso.
Ele podia final... não ter morrido, se ele fosse andando pra trás enquanto o Drogon tá, tipo, fazendo carinho lá na Daenerys, tipo, acorda, não, tipo, acorda, ou acorda, sabe, porque, pô, o cachorro faz isso, sabe, tipo, isso é muito foda, essa foi uma cena, tipo, caramba. Ele tá sentindo falta dela, sabe? Ele tá querendo que ela se levante, ela não vai levantar. Pô, é um negócio que te bate, sabe? Aí, ele olha pro Jon Snow, E ele só abre a boca gritando. E o Jon Snow começa a correr. Aí ele vai passando no, nos corredores do Red Keep, tudo quebrado, tudo com escombro. E o Drogon atrás dele quebrando tudo e tal. Até que, tipo, o Drogon fica preso em algum lugar, joga fogo, o Jon consegue sair e fogo pra cacete. E o dragão desiste, porque, tipo, cara, não vai dar. Eu perdi tudo. E pega
essa cena, e vai, mano. Essa cena seria a única razão plausível do Jon Snow sobreviver é na hora que o dragão passa o focinho da Daenerys, aparece aquela fumacinha de desenho animado no lugar do Jon Snow e ele correu.
Exato, seria a única parada.
Virou o próprio Papaléguas. Essa é a única forma que é possível se aceitar essa merda. Senão, não tem como. Não tem, o dragão queimado o trono, não ter queimado o Jon Snow, foi tão ruim quanto a eleição de rei, que a gente vai falar daqui a pouco, que é outra merda.
Não, olha, vou falar o seguinte, não só o dragão, porque eu posso fingir que o Jon Snow não morreu pro dragão, mas eu vou falar o seguinte, os Imaculados e os caras lá não matarem o Jon Snow empalado na porra de King's Landing, isso eu não aceitei.
E o que aconteceu com os Dothraki?
Não morreram todos.
Pra sei lá onde.
Os Dothraki não morreram todos.
Eles foram.
Vamos lembrar o seguinte.
Porque nesse episódio aparece um monte de Dothraki pinando um cavalinho igual o motoqueirinho na moto.
Eles voltaram pro outro lado do Mar Estreito e estão lá. Voltaram a queimar mulheres e estuprar casas, cara.
Pessoal, vamos lembrar uma coisa. Os Imaculados morreu todo mundo. Teoricamente, morreu todo mundo lá na parada da Daniela. Lá do episódio 3. Depois dessa porra, não tinha que ter. Pra mim era o quê? Só sobrou Imaculado. Mas não, continuou eles. Cara, eles que eram. A relação deles não era só de salvadora. Era de sangue do meu sangue. Era uma relação talvez mais complicada. Mais de lealdade do que os Imaculados. E eles não fazerem nada com o Jon Snow. Mesmo que fosse quebrar as ordens dos Imaculados, é ridículo. É só ridículo.
Só pra lembrar que a tradição. Queria lembrar os senhores aqui, a tradição do Dothraki, do sangue do meu sangue, é o seguinte: quando o Khal morre, os Khos, que são o sangue do meu sangue, têm a obrigação de terminar, honrar o Khal, levar a Khaleesi pro lugar lá do Dos Dothraki, e depois eles se matam pra se juntar ao Khal deles na cavalgada da vida após a morte. Ou seja, é uma relação. Se o cara morre, eles morrem também. Ou seja, porra, quando a mulher morre, no mínimo, o mínimo que os Dothraki iam fazer é caçar o Jon Snow até o inferno. E cadê esses putos?
Exato. Porque, vamos falar a verdade, do jeito que eles são retratados na série, os Imaculados não dão pros Dothraki na série não, cara. Mas, continuando. Aí, depois disso, o Verme Cinzento, Dida, como eu apelidei, ele prendeu o Jon Snow e... Em uma cena, cinco segundos depois, aparece todo mundo sentado, nem todo mundo, pra falar o quê? Falar, porra, galera, então há uma semana fizemos cerco e o caralho. Sabe aquilo ali foi ridículo? Por um motivo bem simples. Não mostrou... Sabe que pra mim eu perdoaria? Se mostrasse isométrico, a parte de cima, Porto Real cercada. E aí o cara levando o Tyrion. Aí eu achei interessante.
Só um adendo. Eu comi um... A gente vai começar a falar da eleição de rei agora, que também é um bagulho muito merda.
Não, não é só isso. Eu vou falar da eleição de rei e vamos falar de tudo da eleição de rei. Vamos começar o seguinte. Quem
mas
você
eu,
acha
eu acho que eu rei? Acho que quando eles falam que o real tá cercado, tá bom, mano. Não precisa mostrar que tá cercado. Falou, tá falado. Então vamos supor que é verdade.
Entendi. Mas vamos lembrar o seguinte.
O que é ruim... O que é horrível é você juntar um bando de lorde, vários lordes.
Lordavos,
um bastardo, na verdade, né? Que é legítimo, um bastardo, que é o Gendry. Boa sorte, inclusive, para conseguir pegar as terras da tempestade sendo um bastardo. Eu desejo boa sorte nessa empreitada, assim como eu desejo boa sorte para o Bron, mercenário de nascimento baixo, seu Lorde da Campina, para senhores que são de famílias milenares. Desejo boa sorte com isso. Mas enfim.
E vamos lembrar uma coisa: a galera da Campina não gostava do Tyrell já, porque os Tyrell eram subordinados do. Eram subordinados dos Garner. E eles eram fiéis aos Garner, não eram fiéis a eles. Então, nem dos Tyrell, que foram os que morreram antes, eles gostavam.
Enfim, daí eles reúnem um conselho de lords pra votar em quem vai ser o rei. Por isso, pra mim, eu comecei a dar risada, assim, vocês estão de sacanagem comigo, né, mano? E na hora que o Sam sugeriu democracia, eu fiquei em choque, assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer nessa série agora? Vai ter eleição, que isso? Daí eu nem me toquei que era um alívio cômico, uma piada, porque Eu achei que era real. Já que tá tendo eleição pra rei, por que que não deixa o povo escolher logo de uma vez também, já que já estão fazendo uma eleição? Foda-se, né?
Cara, vamos primeiro... Vou citar o meu maior problema com isso foi o quê? O Verme cinzento... O Tyrion tentava falar, ele cala sua boca, porra! Primeiro, não era pra mim... Não fez sentido nem ele levar o Tyrion pra lá. Vamos ser honestos, nem sentido ele levar o Tyrion pra lá, porque se o Tyrion é prisioneiro, eu não queria que ele falasse. Depois de mandar o Tyrion calar a boca, tu é um merda! Não pode falar! Dois minutos depois... O Tyrion escolhe quem é o rei. Simplesmente, cara. Foi. Caiu o cu da bunda. Falaram, cara, então o rei é outro cara. Não é você. Daí, ele vai escolher o rei.
Daí ele fala assim: o Bran vai ser rei. Dessa fala assim, mas o pau do meu irmão não sabe mais. Não pode ser rei. Daí ele fala assim: mas isso é até melhor. Se o rei não deixar descendência, isso é até melhor. E aí, próxima vez, a gente faz mais uma eleição aqui.
Puta que pariu. Não, vamos primeiro colocar o seguinte. A cena do Edmure Tully falando, eu sou um dos lords mais velhos, por aí vai. E ela falando, senta aí, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Aquilo ali eu achei muito legal.
Cara, cena não... boa. Assim como a cena que o Sam sugere a democracia, claro que eu achei, por um momento, que seria verdade, já que a série tava na merda, né? Mas quando eu vi que era uma piada, eu achei muito boa. Os caras começam a dar risada. Assim, ah, vou botar meu cavalo pra votar também. Que idiota esse gordo aí.
É verdade. Pô, Jovem Nerd, para de falar merda.
Eu acho que não precisava disso. Tipo, claro, beleza. Tipo, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Realmente não mataram o Jon. E se ele conseguisse sair vivo e realmente ficasse preso? E, tipo, ele ficasse preso aí sei lá quantas semanas pra todos esses lords de. Lords, entre aspas, de Westeros, porque. Muitos dali têm casas pequenas, e se fosse para ter um conselho para decidir isso, eu acho que era para ter muito, muito mais gente, como já aconteceu em Westeros.
É, em Westeros teve o Jaehaerys II, que o que aconteceu? Demorou centenas, tipo 400, uma caralhada de lorde de todas as casas para fazer eleição para decidir qual seria. Seria o um filho do segundo filho ou seria o outro maluco lá? Ou seja, se foram sei lá quantas pessoas, um bando de cara de casinha pequena. Os únicos caras que eram casa grande é quem? Stark. Era o Stark, o Arryn, que tava vivo, mas eu nem achei que ele ia estar mais vivo. A Yara. E só. A Yara e o Tully. E só, porque de resto é bando de casa pequena.
Tem um príncipe de Dorne lá também.
Não, aquele príncipe de Dorne não existe. Aquele cara não tem como ter. Porque eles mataram o filho. O príncipe de Dorne, o teórico príncipe de Dorne, era de casa pequena.
Não, mas aquilo lá, ele não era dos Martell, ele era um dornês.
Exato, ele não era Martell, então era casa pequena. Por isso que eu falei, casa pequena.
Mas domina Dorne, então independente de ser casa pequena, o cara domina Dorne.
Exato.
Acho que aí não tem o que mexer. O que é escroto, o realmente de casa pequena, que não faz sentido, é o Sam, não faz sentido estar ali. Por mais que aquela mulher seja incrível, mas a Brienne não tinha que estar ali como representante de Tarth, entendeu?
Porque o pai dela tá vivo, vamos lembrar disso?
É, não tem nenhum momento disso que o pai dela morreu.
É.
Deixa eu ver quem mais...
Tem os Royce, que eram do Vale, o velho lá do Vale.
É, o velho lá do Vale, mas tá, ele tava... Ele
e
tava
o Gendry? Vamos lembrar, o Gendry, que era bastardo, cara. Não tinha ninguém de Ponta Tempestade pra ir com o Gendry, mano, por exemplo.
O Gendry tava lá e, tipo, velho...
Cara, vamos ser honestos.
Quem é herdeiro? O Gendry vale mais o trono do que a porra do
Bran, cara.
Exatamente.
Sério,
se eu fosse o Gendry... O Gendry seria um rei mais plausível que o Bran. Essa é a realidade.
Exato.
Sim, cara.
Pessoal, vou ser bem honesto aqui. Por isso que Deus não dá asa pra quem é cobra. Porque se qualquer um de nós estivesse na posição do Gendry lá, ia falar, meu pai fez a rebelião, matou o pai da sua rainha.
É o antigo rei de Westeros. Eu tenho, eu mereço o trono, sabe? O trono é meu por
direito.
Exato,
ele podia mandar essa.
Aí,
não,
o Sam ia ter que
podia
falar...
mandar essa.
Se, não,
o Tyrion
não,
podia mandar essa.
Mas o Tyrion apoia mais o Jon do que o Gendry. Aí, ele falava isso, lembrava disso. Gente, então, eu sou filho do Robert. O trono não é meu por direito. Só lançava dúvida, tá ligado? Pra galera discutir. Aí, sim, ia criar um burburinho ali, que as pessoas iam falar, porra, realmente, né, você tem direito ao trono. Mas aí o Sam vira e fala, gente, Mas grande parte das pessoas que estão aqui sabem que o Jon Snow é Targaryen e é o verdadeiro herdeiro do trono. Pronto! Uhum. Aí você criava uma discussão. Não tinha Bran. Caraca, então no trono ia sentar o Jon Snow ou o Gendry? Sim. E as
Exato, que
gosta.
Seria melhor.
Era o que faria sentido.
Seria melhor ainda. Seria melhor ainda. Pô,
pra mim faria sentido por dois motivos. Por quê? Fora o fato da parada, porque não ia cagar em cima da cabeça do Corvo de Três Olhos. Porque, se vocês lembrarem, a sétima temporada, o Bran chega, aí a Sansa fala, pô, você é o verdadeiro herdeiro, você é o filho, o último filho homem do Ned Stark. Aí ele falou, não, eu sou o Corvo de Três Olhos, sou nada. Aí depois ele chega pro Tyrion, quer ser rei? Ele, pô, cara, pode
até
ser, vai.
Por que você acha que eu tô aqui? Sabe? Como se ele sempre quisesse e ele tá lá por causa disso.
Eu queria fazer mais um adendo. O Tyrion, isso me incomodou, o discurso do Tyrion me incomodou tão profundamente que eu fiz um post no meu Instagram no outro dia. Ele diz assim, o Bran, ele aprendeu a voar. E a porra da Mira Reed, ela é o quê, caralho? Caralho, a menina arrastou a porra do aleijado, o norte, até arrastou a porra do aleijado inteiro, mano. De lá pra muralha até o Winterfell arrastando o cara. E, porra, o cara aprendeu a voar, vai te tomar no cu. Depois ele tem a independência, né? Assim, galera, quer saber? Então, vão ter o branco como rei, mas eu quero ser independente. E daí, o cara de Dorne, não sei, o Dorne, não foi conquistado pelos Targaryen. Demorou uma caralhada de tempo fazer parte dos Sete Reinos. Era um reino independente muito mais que
casamento.
Que o norte.
E ele fica calado.
A garota lá das Ilhas de Ferro.
Os Greyjoy, exato, era pra ser os quatro
piratas,
exatamente,
piratas, saqueadores, querem independência, tá suave então, vou ficar aqui, já que ela vai sair, mas eu vou ficar aqui, não tem problema não. Isso foi horrível, horrível, horrível.
Não, vamos falar outra coisa, que
foi basicamente o fanservice para pros Stark ficarem dominando tudo, cara.
Não, vou falar outra coisa, fora o fato de que a Yara falou, ai, mas eu jurei a Daenerys. Sabe o que ela falou? Falou, garota, vocês não têm mais parada. As duas Ironfleets não existem mais. Não existem mais as duas Ironfleets. Não tem tempo
você
pra
não tem
vocês fazerem.
Você não tem frota, volte pra sua ilha de merda lá, aquelas pedras de merda, vai viver sua vida naquele lugar que não sai leite de pedra, vai viver sua vida, deixa a gente em paz. Pode até ficar independente aí, porque essas ilhas aí são uma merda.
Era outra coisa, o cara de Dorne. Vamos lembrar uma coisa, o exército de Dorne tava na frota dela que foi destruída. Então, Dorne também não tem exército grande pra se juntar com os Imaculados, cara. Então, só tinha quem? Só tinha os Imaculados que estavam cercados e iam morrer de fome. Então, não faria sentido nenhum ter essa discussão. Era só eles falarem, ou solta o Jon, ou vocês todos morrem de fome.
Eu queria falar um negócio que Verme Cinzento deu um mole do caralho, né, mano? Porque...
Demais.
Ele
é ruim, mano. O cara é ruim.
Beleza, então. Já o Jon Snow, não só o Verme Cinzento, como a galera também deu um mole do caralho, né, mano? Se o Jon Snow, aceito que ele seja exilado. Beleza, então, ele vai ser exilado. Beleza, coloca o cara no barco, o cara entra no barco, o Verme Cinzento, vou meter o pé. E
aí,
vai pra ilha dele.
Com o barquinho do
Jon
e pronto.
Aí, entendi. Me explica por que o barco do Jon Snow, ele não vai até o puente, dá meia volta e deixa o Jon Snow em Porto Real. Que o
exato, transforma ele em rei.
Não faz sentido ele ser exilado de novo, mano.
É, transforma ele inclusive, em rei, pessoal, eu gostei do Jon Snow virando o rei pra fora da muralha. Porque
não teve ele... isso, não. Ele não. Só vai andando só.
Vamos, pessoal.
Vamos pensar que sim.
Vamos, eu quero que o Jon Snow seja rei da parada da muralha. O meu coração, ele já é o rei pra lá da muralha.
Tá bom, mas não.
É, mas tô falando, porque o Tormund, ele falou, esse cara, ele montou no dragão, esse cara é foda pra caralho, por aí vai. O Tormund é um cara que tem muito respeito entre os caras, então eu parei pra pensar. Pô, ao que tudo indica, e ele que salvou os selvagens, então os selvagens são tão gratos a ele, que quando eles escolheriam ele como rei. Entendeu? Sim, pra mim faria sentido isso.
Faz sentido. Só que não aconteceu.
Só que, infelizmente, pra mim seria legal...
O que aconteceu, isso não aconteceu, mas o que aconteceu foi uma plantinha nascer no meio da neve. No meio do inverno.
É, e lembrando que a noite passou, a grande noite passou, os White Walkers não existem mais, mas ainda tá inverno. o inverno, que o verão de 15 anos, inverno tinha que ser pelo menos 15 anos de inverno.
O inverno, na verdade, né, acontece. Quando o Jamie vai pro norte, tá nevando em King's Landing. Quando ele volta, já não tá mais.
E do nada neva de novo.
É.
Então, eu já
volto. E depois deixa de nevar. Pessoal, e depois deixa de nevar em King's Landing, porque o Jon Snow mata a Daenerys, tá nevando. Depois ele volta no exército lá,
na verdade,
não tá nevando.
Aquilo lá não é neve, aquilo lá é cinza, né? Não é neve aquilo lá. Aquilo lá é cinza.
Entendi. Então... eu vou falar um tipo de final que eu vi, que eu achei, não é que achei bom pra caralho, mas que eu achei melhor do que o que foi mostrado na série. Que seria o quê? O Tyrion faz a parada lá de jogar a paradinha, e a Daenerys julgaria ele num julgamento de Westeros, em vez de só queimar ele, a moda caralha. E nesse julgamento de Westeros, o Tyrion iria fazer aquela estratégia que o Tyrion sempre faz. Trial by combat. E no trial by combat, exato, ele escolheria quem? O único cara que sobrou que ele tem o tipo de intimidade, que era o Jon Snow. E a Daenerys escolhia quem? O vencedor dela, que é o Verme Cinzento. E no meio do julgamento por combate, como a Arya já mostrou interesse em matar a Daenerys, falando, eu sou uma assassina quando eu vejo uma, ela matava a Daenerys no meio daquela... no meio da treta toda. E aí isso ia dar uma merda que ia desencadear o quê? Tyrion preso, Jon Snow preso também, porque teoricamente conspirador, a Arya mais uma presa, e ia fazer uma outra reunião, aquela, podia fazer aquela posição de rei mesmo, que já tá uma merda, eu não tô mudando nada do que foi apresentado, mas até o que foi apresentado até o episódio 5 seria isso, e na eleição de rei, os caras, sei lá, escolhem Jon Snow, ou mesmo escolhem o Bran, mas pra quê? Pra descagar a morte da Daenerys, por exemplo, do jeito que foi. Tu acha que pelo menos tornaria o 3 em 3.5?
Cara, sinceramente.
Sinceramente.
O Tyrion jogou fora. Legal, foi muito bom. Ah, ele vai ser julgado e tal, pá, na moda antiga de Westeros. Ok. Até aí, tranquilo. Mas a Arya matar? Porra!
Não, tô falando Arya matar porque só ter. Porque se eles já deram hype da Arya matar o Night King, por que ela não mataria a Daenerys, por exemplo? Eu vi gente falando isso.
Na verdade, eu acho
mas
que
Deus Ex Machina, isso não existe, cara.
A Arya matar a Daenerys nem é tão ruim assim, porque daí os caras botaram aquela porra daquele cavalo branco lá pra simbolizar que ela era o cavaleiro do Apocalipse, que representava a morte. Porra nenhuma.
Exato.
Pelo menos faria sentido.
Essa cena não teve sentido nenhum, moleque. Meu Deus do céu, cara. Tem um cavalo branco no meio do nada. Ela sai andando no cavalo. Aí no próximo episódio você espera que tenha alguma explicação pra porcaria daquele cavalo. Tipo, o Bran falando pra ela: encontrou meu presente. Entendeu? Pronto, acabou. A gente ia aceitar, caramba. O Bran mandou o cavalo lá pra ela sair de lá. Legal, bacana. Só que não tem. O próximo episódio começa com ela andando normal sem a porcaria do cavalo, cara.
Cara,
o cavalo encolheu e entrou no cu dela, igual o Homem-Formiga faria com o Thanos, cara.
Cara, foi muito ruim. Então.
É, mas pessoal, mas no geral, aí o Jones. Aí vamos falar agora o final dos personagens. Que eu não sei se você já viu. Não sei. Tá lá em cima, Maria. Tá. Continuando, que o final, o que vocês acharam do Tyrion voltar a ser mão do rei pela terceira vez, depois de ter causado, entre aspas, a ruína de dois reis seguidos?
Oh, não, ele fazia um bom trabalho.
Não, ele fazia um bom trabalho, só que querendo ou não, vamos colocar o seguinte, o Tyrion é muito pé frio, cara. Dois dos reis que ele foi mão morreram.
É isso aí.
Cara,
o Tyrion, ele é um bom administrador, e ele curte essa parada de intriga. No livro aqui que eu tô lendo, A Fúria dos Reis, que é o segundo livro, mostra bem que
é o que ele brilha. Exato, é o que ele mais brilha nessa parte.
Ele é o único, na verdade, ele é o único candidato que é suficiente pra ser mão do rei, que sobra na série.
Que fudeu, que o melhor.
O que me fode a cabeça mesmo é os caras botar o bom. Não só como Lorde Supremo da Campina, mas como mestre da moeda.
Mestre da moeda. É porque ele tinha o maior dinheiro, cara. Ele foi o que ficou com o maior dinheiro no final.
Sim,
não
cara.
Faz sentido, não. Sério? Faz sentido. O cara é um mercenário. Seria sentido se ele fosse senhor comandante da Guarda Real, sei lá, mano. Mas mestre da moeda não, né, cara?
O senhor comandante da Guarda Real, a gente tem a Brienne, mano.
É, inclusive, eu gostei do final da Brienne.
Sei lá, general das forças de Westeros, então, pô. Porque o cara é um pessoal, guerreiro, o cara não é um contador, mano. Ele não faz sentido ser o mestre da moeda, não faz sentido nenhum.
Ele
é não saber o que é imposto. O que
exato.
Que como é que é isso? Eu, tipo.
É, cara, outra parada que eu vou falar é o seguinte. Só a gente lembrar. Eu gostei do final da Brienne. O final da Brienne foi legal.
Foi bom. O pódio aqui também foi muito bom.
É, porque o pódio queria ser um cavaleiro honrado. É, o Podrick queria ser um cavaleiro, por aí vai. E ele virou. E a Brienne, que ela sempre, ainda mais no livro, se você sabe, ela sofria bully por querer ser cavaleira, e agora ela é a comandante da tropa real. E, pô, fez um monte de coisa. É uma cavaleira foda. E o finalzinho que ela escreveu pro Jaime, eu achei legal, pelo foi que o Jaime é no... Não, o que ela escreveu eu não achei legal, mas ela escrever o que o Jaime fez, os feitos isso dele,
é legal. Isso é muito legal.
Eu achei legal. Porque aquilo ali, se você lembrar, o Jaime, ele, uma das coisas que mais deixam ele fudido no livro, que é só você lembrar. Ah, a mulher fudeu tal, tal, tal. E o... Parada, eu só tenho uma página, meia página, porque eu matei o cara. Entendeu? Era... E ela fazer isso, pra mim, foi muito legal. O Sam, que a gente já falou que não gostamos dele se tornar o Grand Maestre, porque ele, ele quebrou um juramento, quebrou outro. Basicamente, que era, eu não terei títulos, Grande Mestre da Muralha, e o outro é, eu não terei filhos, quebrou dois juramentos e desertou da muralha, três no caso. Ou seja, eu não gostei disso, o Davos foi sentido, cara, eu gostei do Davos.
Davos faz mais sentido o Davos ser mestre da moeda que o Bron.
É, exatamente, concordo.
O Davos era a mão cara, dos Tannis, né?
Uhum. O Davos... Podia ser os dois, o Davos. Podia ser mestre dos navios, porque ele foi contrabandista, e mestre da moeda.
Isso faz sentido. O final do Bron seria... O único final aceitável do Bron é o seguinte. Eles colocaram ele num cavalo, o Tyrion dá uma palmada no cavalo e fala assim, boa sorte. Você agora é um mercenário de nascimento baixo, que é um mestre da Campina. Boa sorte para convencer a galera lá que você é o comandante supremo da Campina.
Ele é abraçado com
o
Gendry.
Cavalo, e o cavalo vai embora. Esse é o final.
Ele é abraçado com o Gendry. Ele é abraçado com o Gendry, na real.
Por quê?
Porque o Gendry tem que fazer o mesmo parada. Como ele vai convencer os caras de Ponto Tempestade a apoiar ele?
Os senhores da Tempestade.
É só um cara. E pronto, já vão apoiar ele.
Os senhores da Tempestade vão aceitar ser governados por um bastardo, cara. Difícil.
E vamos lembrar o seguinte.
Mas o Gendry ainda é mais fácil porque ele é a porra do filho do Robert. Agora o Bron.
Exatamente.
O Bron tá fudido. O Bron, como o senhor da Campina, ia durar uma semana e depois de uma semana eu ia encontrar ele no quarto morto com três putas e uma flecha no meio da garganta, cara. Porque não faz sentido.
Sim. É, cara.
Melhor morrer numa cama, bêbado pra caralho, com uma puta no chupando o pau dele. Como o Tyrion final... queria morrer.
Provavelmente ele morreu assim.
Se o Bron morresse assim, seria muito bom, mano.
Cara, mas eu vou falar outra parada que vai ser. Que... Podiam ter feito o finalzinho da... igual dos anos 80. Não sei se vocês viram esse vídeo. É o Jon andando com os selvagens, aí aparece a foto e aparece uma narração. Aí com todos os personagens, isso.
Não falando só do final, mas tipo, como procedeu dali pra frente as coisas, sabe, com aquele personagem.
É.
Sim, Cid Moreira brota e começa a falar assim, Jon Snow virou o rei pra lá da muralha, Sansa Stark governou sabiamente o norte até sua morte, e vai a narração assim até o final, Arya Stark queimou tanto que chegou no Brasil, e um bagulho tipo assim, tá ligado?
Exato, mas vamos falar a verdade, o que vocês acharam da série, no todo, com esse final merda?
Cara, não, aí fica complicado, mano.
Eu dou, até a quarta temporada, eu dava um 10 pra série.
A série era muito boa, cara, e realmente deixou a desejar demais.
Porque vamos lembrar o seguinte, os diálogos fodas, que a parada da Game of Thrones era o quê? Qualquer série tem medieval, dragão, zumbi gigante de gelo, qualquer série tem isso. Só que nenhuma série tinha a intriga, o fato de que a imprevisibilidade da vida. Exato.
É, isso também.
Porque pensa comigo, a vida era assim. A vida é... O Robb Stark fez merda e a merda que ele fez vai ser trazida pro futuro. assim como as merdas que o John fez, trouxeram as paradas, ou seja, e no final cagaram pra isso. Terminaram com tudo, fizeram tudo péssimo pra, na realidade. Espero que seja diferente no livro.
Vou dar meu pitaco no que a série é e como eu terminaria a série. Daí eu vou encerrar minha participação aqui, porque eu preciso dormir pra trabalhar. É como eu faria a série, no caso. Eu até a parte da eleição de rei, faria até que igual, mas daria tipo duas temporadas em vez de uma só, de 10 episódios, para ter mais diálogo, construir o caminho desses personagens até o que foi, não apressar tudo para deixar de qualquer jeito no final.
Sim.
A eleição de rei eu mudaria tudo, porque o Bran como rei não faz sentido. Poderia ser o Gendry ou o Jon Snow, provavelmente o Jon Snow, porque senão a porra dele ser Targaryen não serve pra nada. E o que eu acho da série. É como eu falei no início, né, cara? Existe uma saga de livros que se chama As Crônicas de Gelo e Fogo, um material riquíssimo que se faça uma série. Eu tô aguardando as gravações dessa série começar. E é isso.
Sim. E você, Augusto?
Eu concordo.
Cara, vou falar uma coisa. A jornada foi muito legal. Até a jornada, tipo, primeira e a quarta temporada foram sensacionais. A sexta temporada, a Batalha dos Bastardos, foda pra caralho. Resto, joga fora. Mas o livro, cara, se o filho da puta não morrer antes de terminar, pra mim tá maravilhoso, basicamente. E, pô, eu espero que eles não fodam Star Wars.
Então,
Basicamente.
exatamente, agora os roteiristas do Game of Thrones vão para Star Wars, vão aí georgizar o que já está sendo feito aí, né? Boa sorte para a gente que é fã de
Cara,
Star Wars.
peço o seguinte: se você que está ouvindo esse podcast não gostou do Último Jedi, prepara a sua cueca, o seu coração e compra uma caixa de Dramin, cara, porque tu vai ficar muito puto com os próximos filmes Star Wars, cara. Então.
Só queria dizer para encerrar o seguinte. Agora a gente tem Star Wars com os roteiristas de Game of Thrones e pra cagar tudo tem série do Senhor dos Anéis. É isso aí, galera. Boa sorte, boa noite. É nóis.
E você, Augusto, última palavra?
Já saiu fora já, mano. Ele não tá nem ouvindo mais o que a gente tá falando. Tudo
Ah,
mutado.
foi mal. Beleza. Então, Drugs, é isso. A gente fez um episódio sobre Game of Thrones, final da série, nossas considerações, o que talvez a gente melhoraria. Aquele final que eu falei não foi o final que eu escolheria para a série, mas foi o final que, na conjuntura exata da série, que se tornou a última temporada, eu acho que talvez ficaria melhor. Mas o meu final seria uma parada muito mais foda, muito mais bem trabalhada, muito mais temporadas. Mas não foi assim, a vida não é desse jeito. Se você quer dar a sua opinião, quer fazer igual o nosso nobre tucano e defender a série, mande no e-mail ringbellcastoficial@gmail.com. Se você quiser nos ofender, como várias pessoas já fizeram, nos ofenda no Twitter, @ringbell. Se você quiser mandar uma pergunta ou curtir a nossa página, Ring Bell também, que é tanto pro Facebook quanto pro Instagram. E é basicamente isso. Se você quiser nos ofender, se você quiser concordar com a gente, se você quiser dar mais alguma coisa, mais algum feedback sobre, mande para essas redes sociais. Muito obrigado por ouvir até aqui e tchau!
Pague uma janta. Se você for me ofender, primeiro me pague uma janta. Daí a gente pode jogar vinho na minha cara.
Um beijo a
Problema.
todos. Até mais.
Mas pague uma janta primeiro aí, galera. Por favor. É nóis.